tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 35ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta quinta-feira, dia 12 de junho de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @CâmaraDivinópolis, e fique por dentro de todas as ações do Poder Legislativo. Para uso da tribuna livre, está inscrita a cidadã Yara Cristina Nogueira Leão, para falar sobre o sinal sonoro no aplicativo do transporte coletivo. Na ordem do dia, 4 projetos de autoria do Poder Legislativo estão à disposição dos vereadores para apreciação. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Às 14 horas do dia 12 de junho de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus declaro aberto os trabalhos da 35ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Josafá que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e em seguida a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Lei Orgânica Municipal.
Palavra do Senhor se encontra no livro do apóstolo São Lucas, capítulo 8, versículo 50. Jesus, porém, ouvindo, respondeu-lhe, dizendo: não temas, crê somente e será salvo. Palavra do Senhor.
Lei Orgânica do Município, artigo 72. As contas do prefeito, referentes a cada exercício financeiro, serão julgadas pela Câmara, mediante parecer previsto do Tribunal de Contas do Estado. As decisões do Tribunal de Contas que resultem em imputação de débito ou de multa, que terão eficácia de título do Executivo.
Muito obrigado ao vereador Josafá e ao vereador Wesley Jarbas. Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Convidamos para tomar assento ao plenário o suplente do Dr. Delano Santiago, denunciado o suplente senhor Welton Geral Tavares. Convidamos para tomar assento no plenário o suplente do vereador Delano Santiago Pacheco, denunciado. O senhor Elton Geral Tavares.
Thank you.
Convidamos para tomar assento no plenário o suplente do vereador Delano Santiago Pacheco, denunciado, o senhor Elton Geraldo Tavares. Com a ausência do suplente, regimentalmente 14 horas e 11 minutos, não fazendo presença na Câmara Municipal para acompanhar a devida denúncia, solicita ao secretário que faça a leitura na íntegra em cumprimento do Decreto de Lei nº 201 de 1967 da denúncia de infração política administrativa 001/2025, supostamente praticada pelo vereador Dr. Delano Santiago Pacheco.
Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, André Alves Gomes Mendonça, inscrito no CPF, título de eleitor, e Arthur Saturnino Souza Fontes, inscrito CPF e título de eleitor, vem respeitosamente com amparo no artigo 5º, 1º, artigo 7º, parágrafo 1º, Decreto-Lei Federal 201/1967, a apresentar denúncia de infração político-administrativa por quebra de decoro parlamentar em face de Delano Santiago Pacheco, vereador em Divinópolis, podendo ser notificado seu gabinete à Rua São Paulo 277, Centro, Divinópolis, Minas Gerais, 35.500.006, pelos fatos e fundamentos a seguir expostos. Fatos. Na reunião ordinária do dia 5/6/2025, na Câmara Municipal de Divinópolis, em seu pronunciamento, o vereador doutor Delano teve comportamento absolutamente indefensável e contrário aos padrões básicos da ética e decoro. A manifestação pode ser acessada através do link QR Code a partir de 1 hora 47 minutos e 15 segundos. Em sua manifestação, o vereador reclama de dificuldades no âmbito da saúde pública nas unidades de saúde do município, chamando a atenção do prefeito Gleidson, recuperando inclusive manifestações da vereadora Ana Paula. Em certo momento, faz alusão a uma possível candidatura do prefeito em 2026. Em certo momento, faz alusão a uma possível candidatura do prefeito em 2026, o que acarretaria sucessão pela vice-prefeita no comando do Executivo, com o seguinte alerta. Se houver, abre aspas, se houver mesmo essa pré-candidatura, se formos trocar o Executivo, gente, ou quem vai assumir, tome as rédeas na mão, ou vai ser um desgoverno, porque está nítido acontecer. Olha para você ver. Você vai lá fazer uma reunião. A reunião, você fala, ela fica ao léu. Reticências. Em relação à possível sucessão no Executivo, o vereador faz a seguinte ameaça inaceitável. Abre aspas. Se o senhor, falando em relação ao prefeito, entre parênteses, realmente for pré-candidato, você está livre de um problemão, viu? Que é a saúde. Mas quem está pegando, está fincado. Está fincado comigo, está fincado com os colegas. Porque quem assumir, reticências, vai ser até sem vaselina. Mas vai ser gostoso, porque a Ana só introduziu o membro, eu vou por ele todo. A Ana só começou a cabecinha, eu vou por o membro todo. porque a coitada da Ana, adoentada como está, ela pôs a cabecinha lá do bairro dela. Só assim, Tim. Eu vou fazer assim, tá, sem lubrificante. Sabe por quê? A vereadora da sua base e o vereador da comissão de saúde, o único que tem informação da saúde aqui é eu. Quando é que o senhor vai chamar eu? Reticências. Quando é que o senhor vai vir aqui na Câmara ou pedir sua secretária para sentar comigo para a gente ter um papo reto antes do trem entrar sem gel? Ora, a manifestação já é inaceitável por si só, mas se observamos a quem ela dirige, a gravidade torna-se ainda maior. Com efeito, a ameaça chula se dirige à atual vice-prefeita Janete Aparecida, que seria sucessora do prefeito Gleidson em uma eventual saída para a candidatura no ano que vem. Há que ressaltar ainda que não pode ser excluída das ameaças a secretária de Saúde Sheila Salvino, responsável pela pasta de gestão em questão. Ora, as palavras utilizadas pelo vereador são inaceitáveis e representam evidente quebra de decoro parlamentar, um palavreado próprio de uma situação de estupro contra mulheres não pode ser aceita nem como figura de linguagem, ainda mais em um discurso de um parlamentar na tribuna da Câmara Municipal. Do direito. Prevê a Lei Orgânica do Município de Divinópolis. Artigo 40. Poderá perder o mandato o vereador, cujo procedimento for declarado incompatível com decoro parlamentar. O regimento interno da Câmara preconiza em seu artigo 39, parágrafo 1º, que o vereador não é permitido em seus pronunciamentos, pareceres ou proposições usar de linguagem antiparlamentar ou contrária à ordem pública. A resolução 553 de 2019 da Câmara estabelece que artigo 10. São deveres do vereador exercer o mandato com honestidade, lealdade, boa fé, independência, decoro, dignidade e respeito à coisa pública e à vontade popular. Ter conduta ilibada e agir com honradez, dignificando o cargo que ocupa em suas manifestações e ações. Expressar-se nas sessões da Câmara Municipal de forma condizente com as regras de urbanidade, colocando-se à disposição de seus pares, de modo a contribuir para manter o espírito de solidariedade geral. Tratar com respeito seus pares, as autoridades, os servidores, cidadãos com os quais tenha contato no exercício da atividade parlamentar, não prescindindo de igual tratamento. Para fins desta resolução, artigo 12, para fins desta resolução, consideram-se infração ao decoro parlamentar a conduta do vereador ofensiva à dignidade do cargo que ocupa e, especialmente, perturbar a ordem nas sessões ou nas reuniões legislativas, praticar ofensa física ou moral a qualquer pessoa no ambiente da Câmara Municipal ou em outro local onde esteja ocorrendo reunião ou evento promovido pelo Poder Legislativo, ou desrespeitar por atos ou palavras outro parlamentar, a mesa diretora ou comissão parlamentar, inclusive seus respectivos presidentes. Desrespeitar a dignidade de qualquer cidadão, inclusive em sua manifestação na defesa dos seus direitos. Por fim, o Decreto-Lei nº 201/1967 preconiza. Artigo 7º. A Câmara poderá cessar o mandato do vereador quando proceder de modo incompatível com a dignidade da Câmara ou faltar com decoro na sua conduta pública. Conclusão. antes todo exposto requerem, primeiro, que seja a presente denúncia de infração político-administrativa processada por esta Câmara na forma preconizada pelo Decreto-Lei Federal 201 de 1967. Seja determinada a leitura desta denúncia pelo Presidente da Câmara em seu plenário na primeira sessão, seja consultada a Câmara sobre seu recebimento na forma do artigo 5º, segundo o Decreto-Lei Federal 201 de 1967. Terceiro, seja ao final reconhecida a quebra de decoro por parte do vereador denunciado, com a consequente perda de seu mandato na forma do artigo 7º, 3º do Decreto-Lei Federal 201/1967. Segue em anexo documento demonstrativo das condições de eleitores dos denunciantes. Nestes termos, pedem e esperam deferimento. Divinópolis, 10 de junho de 2025. André Alves Gomes Mendonça. Arthur Saturnino Souza Fontes. Sem mais, senhor presidente.
Divinópolis, 11 de junho de 2025. Ofício CM003-2025. Assunto, convocação. Serviço, Secretaria Legislativa Celeges. Prezado senhor, em atendimento ao artigo 5º, inciso 1º, Decreto-Lei 201 de 1967, convocamos Vossa Excelência na condição de suplente do vereador Dr. Delano Santiago para participar da apreciação e votação do recebimento da denúncia de infração política administrativa 001/2025. Durante a reunião ordinária a ser realizada no dia 12 de junho de 2025, quinta-feira, às 14 horas, no plenário da Câmara Municipal, informamos que a íntegra da denúncia pode ser acessada através do seguinte endereço. Então, o ofício foi entregue na casa do suplente e assinado pelo suplente. Câmara. Registrado? O ofício foi entregue, recebido pelo suplente em casa e assinado. Informamos aos senhores vereadores que, em cumprimento ao artigo 5º da Lei de Decreto 201 de 1967, procederemos à votação nominal para o recebimento ou não da referida denúncia contra o vereador Dr. Delano Santiago. Vereadores favoráveis à denúncia, ao recebimento da denúncia, votarão sim. Vereadores contra a denúncia, é não. Para receber admissibilidade, é sim. Para não receber admissibilidade, é não. A votação será nominal. Senhor secretário, por favor, proceda o chamamento.
Vereadora do Avante, Ana Paula do Quintino.
Não.
Vereador do Republicanos, Anderson da Academia.
Não.
Vereador do Novo, Breno Júnior. Não. Suplente do vereador Dr. Delano denunciado, Elton Geraldo Tavares.
Não presente.
Vereador do PRD, Flávio Marra.
Não.
Vereador do Agir, Hilton de Aguiar.
Ausente.
Vereador do Progressistas, Israel da Farmácia.
Não.
Vereador do Cidadania, Josafá Anderson.
Não.
Vereadora do PV, Kel Silva.
Ausente.
Vereador do Avante, Matheus Dias.
Não.
Vereador do Novo, Ney Burger.
Não.
Vereador do PV, Rodson José Milton.
Não.
Vereador do PT, Vitor Costa.
Não.
Vereador do PL, Valmir Ribeiro.
Não.
Vereador de Solidariedade, Washington Moreira.
Não.
Vereador do Progressistas, Wellington Well.
Não.
Vereador do Republicanos, Wesley Jarbas.
Não.
Resultado, 14 não e 3 ausências.
Com 14 votos não, fica rejeitado a denúncia 001 de 2005 contra o vereador Dr. Delano. Fica arquivado a denúncia. Convido o nobre vereador, doutor Delano, para ocupar seu assento de direito, conquistado nas urnas. Solicito ao secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Leitura de correspondências. Da inscrição da Tribuna Livre, Yara Cristina Nogueira Leão, que se inscreveu para falar sobre sinal sonoro no aplicativo transporte coletivo. Do Legislativo Ofício 219-2025, 12 de junho de 2025, vereadora Kel Silva justifica sua reunião ordinária do dia 12 de junho, bem como eventuais agendas oficiais próximos 4 dias por motivo relacionado à gravidez por recomendação médica. Do Executivo Municipal, Segov, ofício número 90-2025, informa que as indicações abaixo citadas foram encaminhadas à secretaria responsável para estudo de viabilidade, se atendimento, caso necessário, inclusão no respectivo cronograma. SEM 270, 271, 272 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. SEM 538, 39, 40, autoria Hilton de Aguiar. CM 647-48-49-2025, Israel da Farmácia. CM 1125-2025, autoria Rodz Zé Milton. CM 1239-1240-2025, autoria Vitor Costa. 13, CM 1381-1382-83, autoria vereador Valmir. CM 1556-57-58-2025, autoria vereador Wesley Jarbas. Ofício Secretaria Municipal de Educação responde ao requerimento número 1279-2025, autoria Vitor Costa. Ofício CETRAN 740-2025, responde indicação número 1405-2025, autoria Wellington Well. Ofício CEGOV 093-2025, informa que as indicações abaixo citadas foram encaminhadas à secretaria responsável para estudo de viabilidade de atendimento, nos casos necessários, inclusão nos cronogramas respectivos. CM 276-277-278-2025, autoria vereador Breno Júnior. CM 1040, 1041, 1042, autoria vereador Ney. CM 1127 e 1128-2025, autoria vereador Rosa Zé Milton. CM 87, 13, 88, 13, 89, 2025, autoria Valmir Ribeiro. De terceiro ofício, COMPIR, comunica que a quarta reunião ordinária acontecerá na quinta-feira, 12 de junho, com a primeira chamada às 13h30, segunda chamada às 13h45, na sala de reuniões da Casa do Conselho. Ofício sem número, 9 de 2025, Conselho da Mulher, dos Direitos da Mulher, convoca para a reunião de 18 de junho de 2025, às 14 horas, na Casa dos Conselhos. Ofício SEMAS, número 13 de 2025, comunica a realização de reunião ordinária de 16 de junho de 2025, 13 horas e 30 minutos, na Casa dos Conselhos. Ofício 13-2025, Conselho Municipal de Segurança Alimentar, Nutricional Sustentável, comunica que foi necessária adiar a reunião ordinária para o dia 17 de junho de 2025, às 13 horas e 30 minutos, na Casa dos Conselhos. Circular 19 de 2025, Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região do Vale Itapecerica. O Consórcio Intermunicipal da Região do Vale Itapecerica, neste ato representado pelo excelentíssimo prefeito Gleidson Azevedo, vem convidar a vossa presença, excelentíssimo senhor Israel Mendonça, novo presidente, todos os vereadores da Câmara Municipal que participem do Sistema Regional de Transporte de Saúde, SISV, para comparecer na entrega do micro-ônibus 0 km, que substituirão os veículos que atuais executam as rotas. Dia 17 de 6 de 2025, horário às 10 horas, na Praça da Bíblia, Avenida Paraná, antes do quarteirão do Centro Administrativo. Sem mais.
Obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Solicito também ao secretário que proceda à leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias, de pesar, de apoio e de protesto.
Denúncia de infração política administrativa número 1/2025, autor André Gonçalves Mendonça, cidadão, Arthur Saturnino de Souza Fontes, cidadão. Denúncia da infração política administrativa supostamente praticada pelo vereador Dr. Delano. Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal 146 de 2025, autoria Washington Moreira, denomina Endricos Antônios Valencup, o Complexo Esportivo Nova Holanda. É isso mesmo? Situado no bairro Nova Holanda. Projeto de lei ordinário legislativo 147 de 2025, autoria vereador Breno Júnior. Dispõe sobre o reconhecimento da festa do Divino Espírito Santo, padroeiro de Divinópolis, e o tradicional desfile cívico-militar em comemoração ao aniversário da cidade como patrimônio cultural e material do município de Divinópolis. Indicação 19 de 2025, autoria Ana Paula do Quintino, solicita ao prefeito municipal calçamento da rua Santa Cruz entre a avenida Almeida Júnior e rua Sesostre Milagre, no bairro Campina Verde. Indicação 284/2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita ao prefeito municipal implementação de mão única na rua Vera Cruz e rua Itaúnas, bairro Caraí. Indicação 654/2025, autoria Israel da Farmácia, solicita ao prefeito municipal mutirão de limpeza em todas as ruas do bairro Nova Holanda. Indicação 844/2025, autoria Kel Silva, solicita ao prefeito municipal destinação adequada dos terrenos de propriedade do município e a população dos respectivos bairros. Terreno localizado na rua Esmeralda, em frente ao número 1621, bairro Jardim Zacás. Terreno localizado na rua Honduras, entrada para a comunidade Capão de Manga. Indicação 1247/2025, autoria Vitor Costa, solicita ao prefeito municipal criação de ambulatório que atenda e acompanhe exclusivamente pessoas travestis, transexual e não binário no futuro Hospital Regional de Divinópolis. Indicação 1248/2025, autoria Vitor Costa, solicita ao prefeito municipal criação de ambulatório que atenda exclusivamente travestis, transexuais e não binários no âmbito do município de Divinópolis. Indicação 1396/2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal a realização da pavimentação asfáltica no bairro Ipiranga da rua Ipanema, interligando o asfalto da rua Goiás e Pernambuco. Indicação 1397/2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito municipal capina e limpeza da Avenida Pinheiros e Rua Falcatas, bairro Belo Vale. Indicação 1398/2025, autoria Valmir Ribeiro, solicita ao prefeito a pintura estratigráfica em todas as vagas de estacionamento 45 graus na Rua Pará, entre Sergipe e Pernambuco. Indicação 1562/2025, autoria Wesley Jarbas, solicita ao prefeito municipal serviço de capina na Avenida Contorno, entre 1º de junho e Antônio Olímpio de Moraes, no centro. Indicação 1563/2025, autoria Wesley Jarbas, solicita ao prefeito municipal tapa buraco na rua Itapecerica, entre Mato Grosso e Maranhão, no centro. Moção de apoio número 2 de 2025. Autor Delano, Matheus, Neiburg, Valmir, Washington, Wellington e Wesley. Moção de apoio a ser encaminhada ao deputado federal Hugo Mota e ao senador Davi Alcolumbre em apoio ao PDL 3/2025, que susta os efeitos de resolução 258 de 23 de dezembro de 2024, Conselho Nacional do Direito da Criança e do Adolescente, CONANDA, e em apoio ao PL 1904/2024, visa impedir que o aborto seja reconhecido como direito, sem previsão de limite de tempo gestacional, durante todos os 9 meses da gravidez até o momento do parto. Requerimento 838/2025, autoria Kel Silva, requer ao prefeito municipal plano de gestão de resíduos sólidos de Divinópolis, bem como esclarecimento se Divinópolis receberá e tratará o lixo de 32 cidades da região, local exato da instalação, um terreno sanitário ou em uma usina de tratamento de lixo e os movimentos do Poder Executivo no sentido de acabar com o lixão controlado. Requerimento 1288/2025, autoria Vitor Costa, requer ao prefeito municipal esclarecimento e providência acerca do contrato de aluguel de imóvel localizado na rua Castro Alves, 2085, bairro São Judas Tadeu. Requerimento 1289/2025, autoria Vitor Costa, requer ao prefeito municipal, por meio do órgão competente, esclarecimento referente à prestação de serviço do transporte fora domicílio, TFD, no âmbito do município de Divinópolis. Sem mais, presidente.
Muito obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Yara Cristina Nogueira Leão. Para se dirigir à tribuna. Com a ausência da tribuna, passo a palavra livre aos vereadores para apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passo a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador, líder do Cidadania, o vereador Josafá.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente, vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, o nosso melhor boa tarde. Inicio a minha fala na tarde hoje, em nome de Deus. E, senhor presidente, pedindo o Dorel para estar colocando ali a foto do projeto de iluminação da 21 de abril. 21 de abril, barba, cabelo e bigode, né? Graças a Deus, a gente que conseguiu lá atrás dar início, estamos dando sequência e vai ser um projeto completo a 21 de abril. Pavimentação, ali agora também a gente conseguiu, junto ao setor de iluminação da prefeitura, agilizar o projeto de iluminação da 21 de abril. E ontem eu estive lá com o Lucas, da CET Trans, para entregar oficialmente o documento do João Vitor Xavier, deputado presidente do Cidadania, que enviou R$200 mil, já está nos cofres da prefeitura, para estar colocando semáforo na 7 de setembro com São Sebastião e também na São Sebastião com 21 de abril. Então vai ser entregue aquela obra ali, essa primeira etapa completa, né? O ano que vem a gente, se Deus quiser, consegue pavimentar esta via até lá na rodoviária. Mas vai ficar uma obra ali completa, um sonho antigo ali da região, que é colocar um semáforo, em especial na 7 de setembro, com São Sebastião. Então essa verba é carimbada, pedido do vereador Josafá, consegui lá com o presidente do meu partido, João Vitor Xavier, R$200 mil. E inteirando com a emenda impositiva que eu destinei também para o bairro Afonso Pena, a gente vai
vereador,
conseguir...
Vereador, só um minutinho, por favor. Solicito vereadores em plenário, estamos sem quórum. Vereadores presentes, Valmir, Josafá, Israel, Josafá e Uel.
Retomando minha fala, senhor presidente, a gente conseguiu com o nosso presidente, João Vitor Xavier, essa verba, que vai fazer parte ali de uma verba que já está destinada ali para o Afonso Pena, que é na melhoria do trânsito do Afonso Pena. Em breve a gente estará anunciando as obras de pavimentação da Antônio Olímpio de Moraes. Né? Já estive como prefeito, a gente já está trabalhando nesse sentido. Mobilidade urbana, né? A gente está empenhado nesse projeto. Vários pontos na cidade vão ter suas alterações, já fruto também da primeira Conferência Municipal de Mobilidade Urbana. Então fica aí mais esse presente para a região ali do Afonso Pena, Santa Clara, toda a região que vai ser favorecida. Sr. Presidente, hoje estive lá no bairro Afonso Pena com o Rodrigo da Senvop, da Censur, diretor da Censur, juntamente com Alessandro da Copasa. Pedi o Dorel para estar colocando esta foto. Isso, de um trabalho que a gente está já iniciando agora. Queria parabenizar a Secretaria de Meio Ambiente, que já conseguiu, junto ao IGAN, a liberação, a autorização para estar desassoreando o córrego do bagaço. Né? Nós tivemos lá hoje uma conquista. Esse procedimento foi feito há 20 anos atrás. Então, em reunião com a vice-prefeita Janete, a gente conseguiu, né, essa autorização. Então, deve iniciar neste mês ainda a desassoreação ali do córrego do bagaço, né, que vai inibir a entrada de água no período de chuva nas casas ali. Tendo em vista que a gente precisa dessa limpeza para estar até mesmo elaborando o projeto ali para inibir essas enchentes que sempre traz transtornos ali. Apesar de ter ficado 20 anos sem entrar água na casa das pessoas ali no Anchieta, o final do ano passado e este ano foi uma tragédia ali. E nós estamos atentos, estamos com reunião ali com o Paulo frequentemente, e agora deve iniciar essa desassoreação do córrego do bagaço. Então a gente agradece ali o setor da Prefeitura de Meio Ambiente, já trazendo efeito, né? A Secretaria de Meio Ambiente antes era junto com a do Planejamento, esse desmembramento está dando maior agilidade para a Secretaria. Então, parabéns, Secretaria do Meio Ambiente, estaremos trabalhando, né, junto nesse projeto lá. Sr. Presidente, tem quem conta história e tem quem faz história. Josafás, né? A gente faz história e a sombra vem atrás. Mas a gente vai andando e trabalhando, mostrando serviço. Ontem nós conseguimos mobilizar toda a população ali da região ali do Nova Fortaleza 2, Anchieta, toda aquela região que é penalizada ali pela Rodovia da Morte, né? Estive lá, mas a gente trabalha, senhor presidente, de maneira responsável. Essa mobilização foi uma mobilização ordeira, né? A gente conseguiu mobilizar com a presença da Polícia Rodoviária, queria agradecer aqui o comando. E também, na terça-feira, protocolei junto ao DENIT, avisando que a gente estaria mobilizando ali. E o DENIT já esteve ontem em Divinópolis, né, olhando essas questões, e a gente vai estar numa reunião já marcada com o DENIT e o nosso deputado Domingo Sávio. Nós estaremos indo ao DENIT junto com o deputado para estar tirando do papel o que fala sempre que tem projeto. Tem projeto, mas por enquanto está só matando pessoas na Rodovia da Morte. Tanto ali na entrada do Rinaldo Campos, Anchieta, também ali na entrada do Jardinópolis. Um absurdo Divinópolis ser tratado da maneira que está sendo tratada pelo DENIT. Vários ofícios desse vereador já foram encaminhados para lá, mas agora a gente vai pegar mais firme. E eu estou convidando o deputado e os demais para participar desse trabalho, que é importante. Uma pessoa perdeu a perna lá na segunda-feira, né? Foi questão de uma moto, foi amputada a perna de uma moça moradora ali da região do Serra Verde. Então, inaceitável, a gente está continuando com essa situação. Então, eu queria agradecer todos os moradores, a presidência do bairro Nova Fortaleza 2, através da Eliana, a Ana Kelly, todos envolvidos ali, o ex-presidente Luciano. Então, parabéns, estaremos juntos. Se não resolver dentro de 15 dias, uma proposta firme, estaremos paralisando novamente. Pode contar com esse vereador, que a gente vai estar caminhando junto. O senhor presidente pediu o Dorel também para estar colocando a foto da inauguração da unidade de ESF do Nova Fortaleza 2. Foi segunda-feira, nós tivemos a oportunidade de estar lá inaugurando mais uma unidade de saúde, a quarta, com a atuação efetiva do vereador Josafá. Isso foi até falado pelo prefeito Gleitson lá na oportunidade. A gente lembrando do conjunto Oswaldo Machado Contígio, cerca de 1 milhão que a gente conseguiu para inaugurar a unidade de saúde lá. Também a do Afonso Pena, 365 mil reais, toda reformada, está sendo concluída agora a terceira etapa. Depois de 24 anos, o Afonso Pena teve a sua estrutura ali toda reformada. Primavera del Rey, né, a gente conseguiu verba com Cleitinho Azevedo também, está lá uma unidade nova, ampla e boa. Então, e agora o Nova Fortaleza 2, dando dignidade aos moradores do Rinaldo Campos e Nova Fortaleza 2, que não tem que atravessar a rodovia da morte para acessar uma coisa que é de direito, que é a saúde. Então estaremos lá buscando mais melhorias ainda para essa região. Queria ressaltar que a vinda para o Nova Fortaleza 2, uma equipe, a equipe do Caique desceu para compor ali, junto ao conjunto Oswaldo Machado Gontijo. Então as pessoas ali no Caique tinham que atravessar o bairro todo, escada, não tinha rampa, então era uma tragédia. Então hoje está compondo ali a unidade tipo 2, dando assim também um melhor atendimento para os moradores do Serra Verde e Nossa Senhora da Conceição. Fica aí mais essa vitória aí da população do Serra Verde e toda a região. Sr. Presidente, hoje nós estamos, já teve aqui, né, o André da UENG, nos entregou um documento e eu já estou posicionado, o Cidadania já está posicionado em Divinópolis a favor que o UENG fique do jeito que está, né? O Zema quer privatizar a UENG. Depois de 20 anos, que foi uma luta para se transformar, estadualizar a UENG, agora o Zema quer privatizar. Então nós já estamos posicionados, estaremos fazendo uma mobilização. Segunda-feira tem mobilização aqui e estaremos juntos. Senhor Presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador, líder do Cidadania, senhor Josafá. Na sequência dos inscritos, convido o vereador líder do Novo, o vereador Breno Júnior.
Senhor Presidente, Israel da Farmácia, cumprimento os demais vereadores presentes em plenário na pessoa de Vossa Excelência. Cumprimento as pessoas que nos acompanham aqui presencialmente, aqui na pessoa do meu assessor, Marquinhos. Também as pessoas que nos acompanham pelos meios de comunicação, TV Câmara, NET Câmara, o nosso melhor boa tarde nessa quinta-feira, dia 12 de junho, o dia mais bonito do ano. Não é porque é véspera de Santo Antônio só, mas também é porque é o dia do meu aniversário. Então, quero agradecer tantas pessoas que manifestaram carinho comigo hoje, que enviaram as suas mensagens, né, seja no Instagram, no WhatsApp, agradeço. Tantos amigos que eu pude, como se diz, ir adquirindo aí ao longo da minha trajetória de vida, amigos da política, amigos da educação, da igreja, amigos de infância, agradeço muito, muito de coração e agradeço sobretudo a Deus por me proporcionar chegar até aqui e acredito que o caminho ainda é muito longo, né? Levanta e come que tens um caminho longo a seguir, já diz a palavra de Deus. Agradeço a Deus e entrego a Ele toda a minha vida. E quero mandar um abraço também. Hoje, mais dois amigos fazem aniversário nessa data. A Rita Brasil, que faz aniversário no mesmo dia que eu, e o padre Moacir Tavares, que foi padre mais de 10 anos aqui na Catedral do Divino Espírito Santo, foi nosso padre lá no Bom Pastor, e é um padre amigo da nossa família, o padre Moacir, ele que casou os meus pais, foi nosso pároco lá na minha infância. E quero deixar um grande abraço, padre Moacir. Nós temos um carinho muito grande pelo senhor. Não some, porque de vez em quando o senhor dá uma sumida, tá? Nós gostamos muito do senhor. Seja muito feliz no dia do seu aniversário e em todos os dias da sua vida. E um abraço para o Ilcinho, para a Fatinha, para o padre Edmar também, que faz aniversário dia 15. Para o João, para todos os aniversariantes do mês de junho, os meus parabéns e que Deus os abençoe. E para você, quero dizer aqui, senhor presidente, minhas palavras vão ser breves, quero pedir até questão de ordem para me ausentar depois da minha fala, e dizer que já foi realizada a limpeza em alguns trechos do bairro Vila Cruzeiro, conforme nós solicitamos nos últimos dias, e essa limpeza está se estendendo por algumas ruas ali daquela região da nossa cidade. Também está sendo feita a limpeza urbana lá da rua Tedinho Alvim, no bairro Liberdade. Nós já solicitamos, foi feito um trecho perto da Unifenas e agora está sendo concluído o trecho acima. Nós estamos acompanhando, a equipe da censura está lá agarrada, como diz o outro. Quero parabenizar a equipe da censura e agradecer na pessoa do Leandro, do Edinho, do Matheus, de toda a equipe que tem atendido as nossas solicitações, que são solicitações do povo de Divinópolis. Dorel, tiver imagens aí da ampliação da Escola Municipal Bom Pastor. Ontem nós estivemos lá, junto com uma grande quantidade de vereadores aqui da casa, o bairro Bom Pastor, que é o meu bairro, que eu tenho um carinho muito grande, essa escola também, que eu tenho um carinho muito grande. Mais de 150 mil investidos com recursos próprios da Prefeitura Municipal de Divinópolis, sem emenda parlamentar. Então eu quero parabenizar o prefeito Gleidson, a secretária Andréia, que tem feito um belo trabalho, e também a diretora Dulce, que correu atrás, que foi insistente, até que conseguisse fazer a ampliação das salas e a reforma do telhado. Uma curiosidade, aquela escola do Bom Pastor, uma escola que tem mais de 58 anos, ela também foi a primeira capela de Nossa Senhora Aparecida. Acho que eu mencionei isso aqui na reunião passada. E então aquele local tem história para contar. Várias pessoas do bairro Bom Pastor passaram por ali, seja na parte de educação, na parte religiosa. Ali muitos fizeram catecismo, muitos coroaram, muitos foram à missa, foram batizados naquela capela e que se tornou escola e há mais de 58 anos tem ali cumprido a sua missão de educar. Então o telhado era antigo demais. Na nossa cidade já aconteceu em gestões passadas de telhado de escola ceder, na gestão, se eu não me engano, de 2016, e então era necessário esse serviço de manutenção, sem descaracterizar o prédio, né, mas dando mais segurança às crianças que estudam ali, de várias famílias amigas também que estudam ali na Escola Municipal Bom Pastor, o famoso jardim nas proximidades da Avenida JK. Eu li aqui uma indicação agora há pouco do vereador Valmir, da Rua Ipanema, solicitando o asfaltamento. Nós enviamos um recurso para lá para que seja feita a passagem elevada de pedestres ali na Escola Miguel Couto, ali na Rua Ipanema. Essa escola é onde eu sou professor e nós comprometemos 2024 com o recurso para a pavimentação. Então, se Deus quiser, lá vai ser pavimentado, vai ser asfaltado. Fico feliz de ler essa indicação, que é uma preocupação a mais da gente fazer acontecer essa ligação entre a Rua Rio de Janeiro e a rua Goiás. E dizer também, né, que a passagem elevada lá é fruto da nossa emenda de 2024. Nós sabemos que já foi licitado e agora nós estamos aguardando e cobrando a CETRANS que seja executado lá, então, essa travessia elevada de pedestres com limpa-rodas ali na proximidade da Escola Miguel Couto, na Minas Gerais, com a Rua Ipanema. Mais uma vez manifesto minha alegria pelo dia de hoje, o carinho recebido de tantos amigos e agradeço a sessão da palavra na tarde de hoje. Peço questão de ordem para me ausentar para um compromisso agendado.
Parabéns, Breno, pelo seu aniversário nessa data de hoje e pelo pronunciamento. Na sequência, representando toda a região sudoeste, Washington Moreira.
Senhor presidente, exercício, vereador Wesley Jarbas, mesa diretora, colegas vereadores, pessoas aqui presentes que nos assistem e também pessoal de casa pela TV Câmara, nosso muito boa tarde. Quero começar aqui nossa fala, dando os parabéns ao nosso colega vereador Breno Júnior, que Deus te abençoe, meu querido, te ilumine, que você continue sendo essa pessoa, um amigo das antigas, né, de muitos anos e com muito carinho, né, ô Breno. Parabéns, viu, que Deus te dê tudo de bom na sua vida e continua sendo que você é essa pessoa do bem, viu? Senhor presidente, trazendo aqui notícias boas, resultados do nosso mandato, quero aqui agradecer ao nosso prefeito Gleidson, juntamente com o nosso secretário de trânsito, Lucas, por estar hoje colocando o quebra-mola, a faixa elevada, ali na rua Castro Alves, com o Cataguás, vereador Wesley, onde nós estivemos lá, lá perto da oficina, lá do UAI, hoje está colocou lá hoje a faixa elevada. Quero agradecer aqui ao prefeito Greis, juntamente com o Lucas, está atendendo ali uma demanda desses vereadores, demanda minha e do vereador Wesley. Estivemos lá pessoalmente, juntamente com os proprietários ali daquele cruzamento, onde que um cruzamento que tinha acidentes diariamente. Com essa faixa elevada, a gente tem certeza que vai diminuir, as pessoas vão poder estar transitando ali com mais segurança, isso que é o mais importante, dando o direito àquelas pessoas ali de ir e vir. Então, quero agradecer aqui, fica registrado nos canais dessa casa aqui, uma prestação do nosso trabalho que a gente vem fazendo nesses 5 meses de mandato, a gente já vem trazendo bastante resultado, não só lá no bairro São José, onde está fazendo, também foi feito lá próximo ao complexo Nova Holanda, também uma faixa elevada, para poder estar atendendo ali também a população do bairro Nova Holanda. E quero também aqui mandar um recado para os moradores lá do bairro Nova Holanda, que foi mudada a data de inauguração, que seria sábado agora, dia 14, às 9 horas da manhã, passou para terça-feira, dia 17, às 19 horas da noite. Fica aqui o convite a todos os moradores ali do bairro Nova Holanda e região para estar presente no dia 17, agora, terça-feira próxima, às 19 horas, para a gente poder estar ali juntamente com o nosso prefeito Gleitos, para poder estar levando ali para aquela comunidade ali a inauguração do sonhado complexo. Quero aqui também ressaltar que isso é uma emenda do nosso saudoso, né, vereador Zé Brás, que Deus o tenha, né, a gente está aí continuando o trabalho do nosso amigo, para ter certeza que esse vereador ali abraçou ali aquela comunidade, aquela região, e nós vamos ali unir força para poder trabalhar todos os dias para toda aquela região. Aproveitando também aqui, trazendo para a população, os moradores lá do Buritis, nosso colega lá, Patrícia, mandar um abraço aqui para você. O Ney teve aí ontem comendo uma galinha, um franguinho, nós também vamos lá, Ney. Galinha é bom, né, Ney? Quero falar para vocês que a nossa emenda de 1 milhão do nosso senador Cleitinho já foi empenhada e nós vamos estar levando aí a caixa d'água para atender ali a parte de cima da comunidade dos Buritis e também o calçamento ali no Corvo Frio. Pode ter certeza que esse vereador, os compromissos que ele fez, ele vai estar cumprindo. E agradecer mais uma vez aqui o melhor senador, senador Cleitinho, que está atendendo, né, mandando para nós, para poder estar atendendo aqui a população. Eu sempre falo, gente, que não é nada para nós, é para a população. É o dinheiro do povo voltando para o povo. Não só ali também, a gente sabe, né, a gente esteve ali também no Corvo Paiol, juntamente ali com o Isaías, pedindo ali uma iluminação, né, de braços, uma extensão de rede com braços, já está sendo feito em alguns pontos. Quero ressaltar também aqui o trabalho do presidente dessa casa, Israel, que vem fazendo para aquela região também. Eu falo que a gente está aqui é para unir força. Eu não quero ser pai de obra, eu não quero falar que eu estou fazendo, não. Eu estou fiscalizando e estou intermediando. E graças a Deus o resultado está vindo e quem está ganhando é a população. Esse vereador está trabalhando por Divinópolis, vai trabalhar por Divinópolis. Eu quero aqui falar com a população que pode me chamar no WhatsApp, que a gente vai onde nos chamar. Acaba que a gente também, muitas vezes, a gente não tem bola de cristal, a gente não sabe o que está acontecendo. Mas você pode ter certeza, se vocês me mandar uma mensagem, me passar para vocês aquilo que eu puder, estar correndo atrás, lutando e buscando para poder estar solucionando os problemas, esse vereador entrou aqui para isso. Por isso que a gente está aqui defendendo, vereador do povo, trabalhando para o povo. Também, senhor presidente, eu quero aqui mais uma vez continuar falando sobre a questão dos quebra-molas, onde que na semana que vem, acabei de ligar para o nosso secretário de trânsito agora, o Lucas, nesse exato momento aqui, na minha cadeira, eu liguei para ele, na semana que vem vai estar instalando o quebra-mola aí no bairro Marisa Pardini, onde que nós tivemos aí, em reunião com os moradores, na casa do sargento Ramon, que nos convidou, juntamente com o Daniel Martelinho, melhor martelinho de ouro que nós temos ali na região. Eu quero falar para vocês que na semana que vem, o quebra-mola está chegando para poder minimizar e trazer mais segurança para quem transita aí na rua principal do bairro Marisa Pardino. Pode ter certeza que esse vereador, todos os seus compromissos, nós vamos correr atrás para a gente poder cumprir. Também, senhor presidente, não só ali no Marisa Pardino, esse vereador que já está trazendo muito resultado, eu quero falar também aqui, vereador Wesley, quebra-mola que vai ser instalado na semana que vem também, ali na rua Anitta Garibaldi, no bairro Catalão. Sabe por quê, vereador Wesley? Não adianta, né, fazer de fora e não fazer de dentro. Eu acho que o dever de casa, né? A gente é vereador de Divinópolis, mas o dever de casa é mais que obrigação. Bairro Catalão, sou muito feliz pela votação expressiva que eu estive, né, nessa última eleição nossa. Quero falar para vocês que vocês podem contar com esse vereador. Vai me xingar, vai mandar mensagem. Eu estou aqui a trabalhar para vocês, vocês são meu patrão. Então vocês podem fazer o que vocês quiserem e eu vou trabalhar para vocês. Então, também, senhor presidente, eu quero aqui falar, pedir o Dorel
para colocar aqui o parquinho que está sendo instalado lá no complexo Nova Holanda, Dorel. Você puder colocar para mim, fazer um favor? Olha para você ver, começou a instalação do parquinho lá hoje. Isso é muito bom porque vai poder estar atendendo ali as crianças, porque um dos pedidos do morador para nós, quando eu estive aí juntamente com o prefeito Greitz, o Washington, mandar um abraço aqui para o Gordo, para o Roberto, lá do bairro do Gordo, falar, eles pediram, Washington, põe um parquinho aqui que tem muita criança, como vai ser um complexo esportivo, nós vamos trazer as crianças para cá. E nada mais justo que as crianças terem um lugar para poder brincar. Então nós conseguimos aí agradecer aqui o Paulo, engenheiro, que está, né, colocando esse parquinho para nós, nosso prefeito Greitz, que está atendendo a população, né, nossa vice-prefeita, Janete também está atendendo a população, atendendo os pedidos desse vereador, que é a população que nos pede. E nós estamos fazendo isso aí todos os dias. Pode ter certeza que esse vereador está sendo agora, eu vim aqui, eu tenho humildade, porque o que é de César, vamos dar a César, o que é de Deus. Aquele dia que eu questionei de alguns secretariados que não estavam nos atendendo, mas agora todos estão nos atendendo. Isso aí que é o importante, porque eu ligo, senhores secretários, é para pedir para a população, né, as demandas que chegam até esse vereador, quando eu faço uma ligação com vocês, não é para mim, é para a população. Quero agradecer aqui ao prefeito Gleitz, né, nosso líder de governo Ney, viu, Ney, que o secretário está atendendo o vereador, nós estamos ligando, eles estão atendendo nossas ligações, e nós não vamos ligar a não ser se for demanda da população. Então fica aqui nosso reconhecimento, vereador Ney, porque a gente tem que ser justo. Então isso que é importante, né? A gente está aqui para poder cobrar, e quando a gente está tendo resposta, a população quer resposta, o mínimo que eles podem ter desses vereadores aqui é as respostas. E nós estamos levando respostas para poder dar para a população aquilo que eles nos solicitou. O mínimo que nós podemos fazer é levar as respostas. Então eu quero aqui deixar registrado aqui nosso reconhecimento aos secretários que estão atendendo este vereador, né, nas nossas ligações. Também, senhor presidente, a gente não pode deixar de falar aqui da nossa audiência pública, que vai ter agora dia 2 de julho, né, da fila única, doutor Delano. Eu espero que a população esteja aqui presente, porque essa audiência ela é muito importante, é uma audiência que vamos poder estar tratando aqui daquelas pessoas que estão esperando aqueles exames há muito tempo. Infelizmente, muitas vezes, essas pessoas até fazem o exame, porque não conseguem esperar, dependendo do exame. Quero aqui também chamar a atenção das pessoas que usam, né, quando precisa, que está deixando também de ir. Por exemplo, você faz lá um pedido, aí teve, acho que não sei, doutor Delano, 25% faltou de fazer seus exames, não estão indo. Então, 14 mil pessoas deixou de fazer seus exames. Então, população, quando você tiver feito, comunica ao posto de saúde, comunica, né, o seu PSF, comunica os setores responsáveis, porque tem pessoas que precisam fazer. Tem gente que, infelizmente, não tem condição de pagar. Então, quando acontece isso, está deixando de pôr uma pessoa, e você já fez, é só comunicar. Pode ter certeza que esse vereador está aqui para defender vocês, nós vamos defender vocês, é vocês que é o nosso patrão, vocês que pagam o nosso salário. Então, esse vereador é um vereador que eu falo de todas as bandeiras, de todas. Como esse vereador, infelizmente, não participa de comissões, de destaques, né, mas esse vereador participa do mais importante. Eu participo da comissão do povo, que é o vereador do povo trabalhando para o povo. Então, para mim, as minhas comissões é vocês, população. Independente se eu não estou na comissão de segurança, se eu não estou na comissão de educação, se eu não estou na comissão de saúde, se eu não estou na comissão de orçamentária, mas eu estou com o povo. Estou com o povo, isso que me faz e me traz segurança aqui todos os dias poder trabalhar para vocês. A minha comissão e as minhas bandeiras são o povo. Deixar aqui registrado que esse vereador, respeitando todos os colegas, sempre respeitando, com ética, não tem aqui porque a gente trabalhamos juntos, nós não temos aqui em entrar em atrito nenhum, porque eu acho que o intuito de todos aqui é o mesmo. Claro, que nós temos nosso nicho político, nós temos nossa demanda, nós temos nosso eleitorado, mas eu acho que se trabalhar com união, essa Câmara é uma Câmara que tem união. Isso foi mostrado aqui hoje, doutor Delano. É uma Câmara que tem união. União, e nós não vamos, hora nenhuma, nos omitir, porque o que é certo, e o que não é certo, não é certo. Então não adianta, por causa de uma fala infeliz, a gente querer usar disso aí para poder prejudicar. Da mesma forma que foi com o doutor Delano, é com todos os colegas. Esse vereador vai defender o que for certo. Eu entrei para defender o certo e vou lutar pelo certo. Mas eu não vou, de maneira alguma, deixar que isso aqui vira circo. Porque isso aqui não é circo. Isso aqui é um parlamentar. É um parlamento de pessoas que trabalham sério. Pessoas que estão aqui dedicando seu tempo para poder atender a população de Divinópolis. Então, eu quero que fique registrado aqui nosso posicionamento, porque esse vereador, ele tem posicionamento, viu? Não é vereador que fica em cima do muro, para lá, para onde a onda... Não. É o vereador que entrou para poder fazer diferença e defender o certo. E assim nós vamos fazer. Porque, igual eu falo, nós vamos lutar, fazer o bom combate. Combater o bom combate. Pode contar com esse vereador sempre. Essa é a nossa fala nessa tarde de hoje. Nosso muito obrigado. E finalizando aqui, presidente, mandar um abraço para minha mãe que está me assistindo. Te amo.
Muito obrigado, vereador Washington Moreira. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do PL, o vereador Dr. Delano.
Boa tarde a todos. Né? Todo mundo deve estar ansioso aí com o meu discurso, mas o recado já foi dado pelos colegas aqui, que são unidos por uma Divinópolis melhor. Mas agora aguenta, né? Porque vem já um processo aí criminal e outras representações que nós fizemos. Quem fez, precisa de arcar com a consequência. Quem bate, apanha. Agora aguardemos, mas vamos deixar para lá. Vamos lá. O que importa? Importa que eu dificilmente trago um papel aqui para a tribuna, porque o meu pronunciamento, eu mentalizo ele durante os dias que antecedem aqui. Mas hoje precisava desse papel. Porque o pronunciamento que eu vou fazer, eu vou ter que buscar um sujeito ali. Só um minuto. Este Senhor pregado na cruz, ele chama Jesus Cristo. E ele fez o seguinte, eu pedi para os meus colegas que fizesse uma seleção das falas de Jesus, do tempo de Jesus. Por isso que ele está aqui pregado na cruz, ó, caladinho, pregadinho. Olha a primeira. Jesus já teria sido cancelado, deletado, caçado, e é por isso que pregaria na cruz. Tentar fazer a mesma coisa hoje. Vamos lá. Raça de víboras. Ele que falou. Raça de víboras. Sabe em qual contexto? Falou isso para os fariseus, viu? Vocês me ensinaram a fugir da sua ira vindoura, raça de víboras. Mateus 3, 7. Sepulcros caiados. Para os escribas e fariseus, viu? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Olha Jesus chamando as pessoas de hipócrita. Por que que eu fiz isso, Jesus? Te pregar na cruz por causa disso. Vamos continuar. Filhos do diabo. Não fui eu, não. Foi ele. Filhos do diabo. Sabe em qual contexto que Jesus chamou aos povos daquela época de filhos do diabo? Vós tendes por pai o diabo. Jesus, por que que você fez isso? Vós tens por vós o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. João 8,44. Vamos mais. Ô geração perversa e incrédula. Está lá. A geração incrédula e perversa, de onde estarei convosco, vocês sofrerão muito. Mateus 17, 17. E agora para Pedro, para fechar. Olha o que esse homem falou para Pedro. Pedro é meu herói. Olha o que ele falou. Pedro, sai de mim, Satanás. Sai de mim, Satanás. Jesus chamou Pedro de Satanás. Sabe em qual contexto? Para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas de Deus, mas só as dos homens. Essa passagem, Mateus 16, 23. Então, aqui, em 2025 anos atrás, meu pai, meu amigo, meu protetor, falava essas coisas aqui, ó. Hoje, deixa eu perguntar para ele. Jesus, hoje o senhor falaria de novo? O senhor chamaria Pedro de Satanás? Não pode, não. Porque a geração moderna não pode fazer raivinha nelas, não, Jesus. Tem jeito de falar em 2025, viu? Senão o senhor vai ser cancelado, excluído, deletado e o senhor vai ser pregado na cruz. Nossa, que vergonha. Tá, Jesus? Meu Deus. E depois o baixo sou eu. E aí, como é que vai questionar Jesus? Está aqui, ó, foi ele que falou, está até entre aspas. Em todos esses contextos, Jesus estava chamando os homens daquela época que queriam fazer isso com ele e conseguiram por palavras. É a mesma coisa que quiser fazer hoje. Gel, caí, sei lá, mais o quê, mais o quê, mais o quê. Meu Deus, se apeguem. Se apeguem, senhor. Olha aqui, ó, o vereador, ó. O vereador trocou o voto dele por X reais. O vereador votou para cortar o lote não sei de onde. O vereador subornou. Tá, a minha vida já foi completamente escrachada pelos filhos de Deus em Divinópolis há 15 anos atrás. Falaram da minha sexualidade igualzinho rasga papel sem que meus pais soubessem dela. Nos jornais, viu? Falaram das minhas viagens e do companheiro que eu tinha, como se eu não tivesse pai nem mãe, há 15 anos atrás. Falaram das minhas festas, que eu sou festeiro, cachaceiro, viajadeiro, gastadeiro, há 15 anos atrás. Rasgaram a minha vida pessoal. E o que eu fiz? Continuei atuada o trajeto. Então, é assim que eu vou continuar o trajeto. Algumas pessoas vieram até falar para mim assim, ah, Delano, seu jeito de falar, o meu é esse, o dele foi esse. E ele está aqui, ó. Pregado na cruz, por isso, essa turma aqui, ó. Gente, não mudou os tempos, não. Só sofisticou a maldade. No tempo de Jesus, tinha que mostrar a cara. No tempo de Jesus, tinha que ir lá porque não tinha celular. Porque se tivesse, tinha pregado ele na cruz pelo celular. Como fizeram? Tentaram comigo e com todos os outros colegas dessa casa. Nós estamos trabalhando em ênfase, eu em específico, a saúde, mas cada colega na sua toada aqui, achando que está fazendo o melhor. E agora, aqui está escrito uma palavra chamada tribuna livre. Sabe quem conquistou essa tribuna? Eu tenho certeza que os historiadores sabem. Os estudantes, em 1965, os estudantes, a União Nacional dos Estudantes, queriam um lugar para que todos pudessem falar o que quisessem. O que quisessem, todos. Então, criaram as tribunas livres do Brasil, que pudessem falar o que quisessem. Aí as tribunas livres são para isso. No dia em que, se acontecesse alguma cassação aqui, eu seria só o primeiro, o segundo seriam os outros colegas meus, um atrás do outro. Nós só mostramos para quem fez isso que se apegue em coisas profundas, em corrupção, em ataques de corrupção, em falta do compromisso do juramento. Eu jurei aqui, eu e os meus colegas, eu jurei que nós seríamos fiscalizadores do povo, criaríamos lei, e é isso que estamos fazendo. Como não tem uma coisinha de corrupção dessa casa, estão querendo montar coisas para nós. Eu fui o primeiro da lista, mas os meus colegas também entrarão na fila. Estão todos. Só que eu fui feio, né? Porque foi chamado um monte de nome aqui que nem apareceu. Mas vão ter que aparecer em algum momento. Em algum momento vão ter. E não vão mudar minha forma de ser. Já tiveram, né? Já escrufuncharam, já tiraram lá das cinzas a minha pessoalidade. Hoje não tenho nada, mas não tenho nem sossego. Um celular, se eu tiver um contato no celular, eu tenho que pensar assim, será que isso é de verdade ou de mentira? Já imaginou viver dessa forma? Simplesmente para te defender, você, munícipe, um cara que tem uma profissão boa, uma condição social boa, uma fama boa no Brasil todo, fazer isso para ganhar 10 mil reais com 8 mil no bolso, para ser crucificado todo dia, tem que valer muito a pena, né? Tem que querer muito, e é o que eu quero. Quero muito continuar, porque ninguém aplaude quem está morto. E a medicina e os 51 anos me ensinou. E eu aprendi direitinho. Aprendi. Quem não quer problema, já está morto. A vida é um problema. E ela é feita como um eletrocardiograma. Se você não viu, pega um eletrocardiograma, que ele é feito de risquinhos. Embaixo, em cima, embaixo, em cima. O risquinho é quando você está vivo. Quando você pega um eletrocardiograma de um morto, ele é só um risco contínuo, ou seja, não há problema. Então é bom estar vivo. Hoje está bom, está ruim, está bom, está ruim. Mas nós, seres humanos, temos mania de criarmos fantasias nas nossas cabeças de formas que criamos séries de terror e minisséries que nos deixam viver mal. Não façam isso, porque a vida está acontecendo. Não deixe que ninguém te traga infelicidade. A vida é agora. Quem está falando para vocês é quem dá atestado de óbito e também traz ao mundo uma criança. Eu faço as duas coisas. Eu faço um parto, uma certidão de nascimento e dou um atestado de óbito. Eu amo a minha vida do jeitinho que eu sou, independente de qualquer ser humano, mas completamente dependente deste homem. O meu Jesus. Até terça.
Muito obrigado, vereador Dr. Delano. É vida que segue. Vamos trabalhar para o povo, a quem merece a nossa resposta. Na sequência dos escritos, convido o vereador líder do PL, doutor Valmir Ribeiro.
Permissão para falar sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente desta casa, vereador Israel da Farmácia. Boa tarde aos demais vereadores que estão presentes aqui no plenário. Boa tarde ao público que nos acompanha pela TV Câmara, também pela TV Candidez. Boa tarde aos colaboradores desta casa, né, aos assessores também que estão nos acompanhando. Queria começar a minha fala nessa tarde hoje, que o Dorel pudesse colocar para nós a foto do nosso deputado federal, Domingos Sávio, de colocar para nós, por favor, lá. Domingos Sávio é em primeiro lugar aí, entre os deputados, né, de Minas Gerais, no ranking dos políticos. A gente tem o orgulho aí de fazer parte também do PL. Domingos Sávio tem feito aí um excelente trabalho, né. Queria, na oportunidade, cumprimentar também a Aline e também a Fabiana, está sempre nos acompanhando lá. A gente já tem uma parceria aí ao longo prazo com o deputado do federal Domingos Sávio, né, que mais destinou recursos aí, principalmente ali para a região de Ermida, para as comunidades rurais, né, em questão de calçamento. E já queria passar aí um recadinho para a comunidade de Cachoeirinha. O pessoal tem nos perguntado, Valmir, como que está a situação do calçamento lá da comunidade de Cachoeirinha? Como que está a questão do recurso, já tem empresa. Eu tive conversando com o Paulo, o Paulo falou para nós que agora, dia 27 de junho, a gente já vai saber qual a empresa que vai estar executando lá o calçamento, que provavelmente deve começar agora no início de julho, na segunda semana de julho deve começar esse calçamento, R$ 450 mil reais do nosso deputado federal Domingos Sávio, né, uma articulação aí nossa, juntamente com a comunidade, desde 2022. Por que eu estou falando isso? Porque, de repente, aí, a hora que começar o calçamento, já vai um lá, levanta a bandeira, opa, esse recurso é meu. Por isso que a gente tem um projeto aí do nosso vereador Anderson da Academia, né, que está tramitando aí nessa casa, acho que é um projeto excelente, depois ele vai falar um pouquinho disso aí, sobre questão das emendas impositivas, acho que é importante o projeto dele, né, e ele pode contar com o nosso apoio aí. A gente está sempre trabalhando aí em cima daquilo que a gente busca, que a gente já conseguiu ao longo prazo, né? Da mesma forma foi a questão do calçamento ali da comunidade de Lages, que a gente finalizou a primeira etapa agora está fazendo ali a questão das canaletas, né? Assim que terminar as canaletas, a Caixa tem que fiscalizar a obra para depois trabalhar aí para dentro da sequência, na segunda etapa. Esse calçamento vai ser feito ali até Djalma Dutra, né? Um recurso do nosso deputado federal Domingos Sávio, de mais de 3 milhões e 800. Além desse recurso, tem vários recursos também em questão para colocar caixa d'água nas comunidades rurais, né? A gente sabe a dificuldade, o problema que as comunidades rurais já enfrentam há muitos anos em questão do abastecimento de água, em questão de canos, de caixa d'água. A primeira coisa que a gente fez quando a gente ganhou as eleições, né, que a gente tomou posse, foi visitar as comunidades rurais, fazer a reunião com as comunidades rurais. Diferente de outras formas de trabalhar, primeiramente a gente foi já agora no início do mandato, a gente vai trabalhar em cima daquilo, de cada necessidade da comunidade. Vocês podem contar sempre com o meu apoio. Inclusive a gente teve presente lá na comunidade de Djalma Dutra, se eu não me engano, acho que tem uma foto aí de Djalma Dutra, e também da foto, eu acho que da comunidade do Inhame, se tiver aí, se você puder colocar para a gente tem acompanhado aí também em questão das estradas rurais, que tem melhorado muito. A melhoria do patrulhamento ali das comunidades rurais. Estive na casa da Leninha, né? Queria até cumprimentar ela, está sempre nos acompanhando também aí. Fizemos o patrulhamento lá juntamente com o Leandro e também com o senhor Albênio. Da forma que a gente consegue trabalhar, a gente está sempre atendendo vocês aí, né? Junto com o executivo, o mais rápido possível. Vamos lá olhar a questão de um alinhamento lá. Já passei para o Leandro. O Leandro fez o compromisso que mais breve possível vai estar solucionando aí este problema para vocês. Tive hoje também, na manhã de hoje, lá na comunidade da Mata dos Coqueiros, se puder colocar para nós aí, lá no açude da Mata dos Coqueiros, o pessoal está com problema lá em questão da travessia do açude. O nosso líder do governo também, Ney Burger, está nos ajudando nessa questão também lá, vai estar fortalecendo para a gente fazer um trabalho lá. Está precisando de uma tapa de buraco, né? Ali já tem um probleminha ao longo prazo, ali atravessa para as outras fazendas, e a gente foi lá hoje também acompanhar de perto esse problema aí. E lembrando a vocês que o Leandro já fez o compromisso que vai estar fazendo o patrulhamento também da Mata dos Coqueiros até a comunidade do Quilombo. Foi uma parte que ficou sem fazer. Outra parte também que já vai ser feita é ali do Córrego Falso até Djalma Dutra. Hoje eu passei por lá, tem uns pontos mais críticos, e da forma que está no cronograma lá, o Leandro, juntamente com o senhor Albênio, está fazendo aí esse patrulhamento. E vamos falar de notícia boa para a nossa querida Santo Antônio dos Campos, a nossa querida Ermida. Tem uma foto aí, juntamente com o pessoal do Sicoobi e com a Tâmara também, em questão de um projeto que a gente está terminando de fechar lá, uma dote. Se tiver como colocar a foto para nós, eu acho que foi enviada a foto para vocês, isso. Olha lá a nossa igreja, que lindeza da nossa igreja, que esse ano está completando aí 100 anos, né? Centenário da matriz. E está chegando essa novidade aí, a gente vai estar anunciando amanhã o dia de Santo Antônio, né? Uma parceria aí com o Sicoobi. Agradeço a confiança de vocês, né? No nosso trabalho e o carinho também ali em querer melhorar a nossa comunidade. Vocês podem sempre contar com o nosso apoio também, que a gente está sempre à disposição aí de todos vocês. E vou deixar aqui, né, reforçar mais um pouquinho aqui em questão da nossa tradicional festa de Santo Antônio. Hoje já começa lá, a gente tem o palco Talentos da Nossa Terra, onde a gente valoriza ali os cantores regionais. Hoje, quinta-feira, já vai ter a show também lá, sexta-feira também tem show, sábado tem, e domingo a gente finaliza ali a festa de Santo Antônio. Deixar o convite aí para os vereadores, né, para o público que nos acompanha, para estar presente lá, acompanhando a nossa festa. Tem alvorada também que acontece a partir das 5 horas da manhã, né? Tem alvorada, depois tem um café comunitário também, já é uma tradição aí, a longa data, né? Já há muitos anos que a gente tem orgulho de fazer parte e de ser morador ali da nossa querida Santo Antônio dos Campos. Eu vou ser bem breve na minha fala hoje, não vou demorar muito, né? Porque hoje a gente tem 4 projetos para ser votado ainda, nessa tarde de hoje. Chegou para mim uma denúncia no meu telefone, uma suspeita de estar coagindo os funcionários de algumas unidades de saúde. Eu vou averiguar essa denúncia que chegou para mim, eu espero que de fato não seja verdade, né? Foi uma denúncia que chegou e uma suspeita de alguém estar coagindo funcionários de algumas unidades de saúde. Eu conheço muito bem essa pessoa que mandou mensagem para mim, vou conversar pessoalmente com ela, Vou averiguar se for preciso de fazer uma denúncia ao Ministério Público. Eu vou fazer, né? Eu estou aqui para fiscalizar, para acompanhar as obras e acompanhar também o que vem acontecendo, não só nas unidades de saúde e também nas escolas. Também vou depois vou conversar com o líder do governo a respeito, que ele possa também nos orientar aí a forma correta da gente acompanhar essa denúncia que chegou para mim, né? Foi uma denúncia, estou sendo bem claro, né? É suspeito, e a gente vai trabalhar aí de acordo com o que vai chegando para a gente. Não vou delongar muito, desejo a vocês uma boa tarde e agradeço ao senhor presidente pela minha fala nessa tarde de hoje.
Muito obrigado, vereador Valmir Ribeiro. Para que eu possa fazer o uso da tribuna livre, convido o vice-presidente que assume a mesa para que eu possa fazer o uso da tribuna livre.
Parabéns, Valmir, pela palavra. Na sequência, presidente Israel da Farmácia.
Senhoras e senhores, presidente, vereadores, público de casa, boa tarde. Eu quero aqui cumprimentar o nosso amigo Pantera, do bairro Interlagos, e registrar a presença do diretor da UENG, senhor André, e posso garantir, senhor André, que a Câmara Municipal de Divinópolis também é solidária ao UENG. Romeu Zema está me lembrando o FHC. O Fernando Henrique Cardoso queria privatizar tudo no Brasil. Hein? Assim está o Romeu Zema. Querem privatizar tudo. Taxando cartório, 200%. Querem privatizar. É complicado. Eu lembro de uma história do FHC, quando ele quis privatizar Furnas, e o Itamar não deixou. Então, Romeu Zema, aqui não. Vamos devagar e valorizar aquilo que é do Estado, aquilo que é nosso, que é da população mineira. Eu quero também mandar um abraço para a pessoa que está nos assistindo em casa, toda terça e quinta, Antônio BBB, nosso amigo, parceiro da Câmara Municipal, parceiro do gabinete. E quero também mandar um abraço para Euzi, lá no Senhor das Graças, um bar familiar que vai aniversariar amanhã. Euzi tem nosso carinho. Euzi, fica aqui os cumprimentos da presidência e do gabinete do vereador Israel da Farmácia. Senhor presidente, e hoje eu fui pego de surpresa com a perda de um falecimento de um grande amigo meu, um guerreiro, um cara que gostava de viver, tinha amor pela vida, nascido, criado em Porto Velho e tinha um comércio no Esplanada. Infelizmente, na segunda-feira, fazendo hemodiálise, o nosso amigo Dênio infartou e veio a óbito. Dênio tem mais de 20 anos que faz hemodiálise. Infelizmente, na última segunda-feira, fazendo hemodiálise, o Dênio veio a óbito. Era parceiro, era amigo, era meu cliente, eu era cliente dele. Quase toda semana eu passava na agropecuária dele. E hoje, quando eu passei lá hoje na agropecuária, infelizmente, tive esse susto, esse baque com o falecimento do Dênio, que eu não estava sabendo. Então, senhor presidente, minuto de silêncio para Dênio de Oliveira Velar. E para Paulo Felipe Alves Santiago. O Paulo Felipe Alves Santiago era filho do nosso amigo Jair da Polícia Civil, também parceiro daqui da Câmara Municipal. Então fica registrado aí, minuto de silêncio para Dênio Oliveira Velar e Paulo Felipe Alves Santiago. E vamos lá. Lorel, Dolor de Guerra Rabelo está aí? Aí, torcendo? Você mandou o Dário para o Lorel? Não está, Dário. Não recebeu. Não recebeu. Olha lá, está assim, ó. Esse aí é o quarteirão onde foi criticado semana passada. Essa semana, o pessoal bateu. Os papagaios de pirata bateram, criticaram, sem propriedade, sem conhecimento de fatos.
E hoje, de manhã, começou hoje o término desse quarteirão que está faltando, o recapeamento. Da rua Ayrton Senna, entre João Severino de Azevedo e a Praça São Vicente Paulo. Hoje está terminando. Então, para vocês que estavam aí criticando os vereadores, criticando o secretário, criticando o prefeito, chamando de irresponsável, que não ia fazer, está aí, ó, a prova. Tem que esperar. Ainda estava no cronograma da empresa. E hoje estamos entregando aí esse quarteirão recapeado aí, perto da igreja São Vicente de Paula. Senhor presidente, estive também no CSU, vou falar de novo do CSU. De novo no CSU. CSU está prestes para ser entregue à população. Estive lá ontem de novo, acompanhando as obras do CSU. E agora finalmente está na fase final. Eu quero parabenizar os vereadores envolvidos com a emenda impositiva. Vereador Hilton de Aguiar, vereador Neiburg. E desse vereador Israel da Farmácia tem quase 800 mil reais. Tem recurso também do Domingo Sávio. Tem uma parceria feita com a Gerdau. E através dessas parcerias, dessa emenda positiva, nós estamos entregando à população sudeste, mais de 15 mil usuários, um posto de saúde hoje digno. O posto de saúde do Interlagos era insalubre, não tinha acessibilidade. E agora estamos entregando à população um posto de saúde renovado, acessível e totalmente adequado do jeito que a população merece. E quero agradecer também, senhor presidente, ao Edinho, que está limpando hoje a praça do Pé de Manga no Senhor das Graças, onde vai estar acontecendo a festa junina do CEMEI no Senhor das Graças, neste sábado agora, dia 14. A Câmara Municipal, a população está convidada, que é um evento muito bacana. Então a gente espera aí que a população ali compareça nessa festa junina, que é uma festa muito importante. E não posso deixar também e aqui de registrar o pedido do convite da festa junina do CEMEI Maria Dalva, no bairro São Luís e no bairro e na comunidade de Buriti, sábado também às 14 horas. Está feito o convite à população de Vinopolitana, aos vereadores, que possamos também estar presentes na comunidade de Buritis. Para encerrar, senhor presidente, eu quero aqui desejar uma boa melhora a Kel Silva, que ontem não estava bem, está passando mal ontem, foi embora da Câmara ontem passando mal, hoje está de repouso, a gente sabe que ela está no sexto mês de gravidez, que não é fácil, está febril, gripada, então daqui que é o melhoras para você, que Deus te abençoe, fique firme, que na próxima quinta-feira, na próxima terça-feira, possamos estar juntos aqui na Câmara Municipal de Divinópolis. Senhor Delano, sabe o carinho que eu tenho por você? Confiava nos nossos pares e tinha certeza que a Câmara de fora não iria mandar na Câmara Municipal. Nós sabemos do compromisso, o seu compromisso com a população. Tem hora que, infelizmente, a gente fala o que não deve, mas nem sempre deve ser punido. Você tem uma história com Divinópolis, tem uma história na saúde, e essa história tem que ser respeitada. E eu respeito a sua história. Senhor presidente, que eu tinha por hoje, muito obrigado pela sessão da palavra.
Senhor presidente, parabéns pelo trabalho que vem fazendo pela região sudeste, que asfalto vai atender muita região e sempre parabenizo o senhor. E na sequência, vereador Vitor Costa.
Senhor presidente, demais vereadores presentes em plenário, população que nos assiste presente em plenário e quem nos assiste através da TV Câmara, boa tarde. Eu queria iniciar a minha fala de hoje, senhor presidente, a respeito de alguns vídeos que têm circulado nas redes sociais de mães atípicas questionando a ausência de passe livre da liberação de passe livre para crianças autistas. Vale lembrar que houve, né, do Executivo Municipal, uma mudança que determina que a empresa de transporte público, Consórcio Transoeste, estabeleça um médico para poder fazer as perícias. Essa perícia não tem andado. E, lamentavelmente, não tem andado há muito tempo. Meu gabinete, quando recebeu as primeiras denúncias de algumas mães, eu solicitei o nome, o documento dessas crianças para poder cobrar o passe livre delas, que é estabelecido por uma lei federal, onde nem se precisava ter laudo, porque a família já tem que gastar o dinheiro para poder conseguir o laudo da criança. E aí depois tem esse laudo submetido a um outro médico, né, da empresa, para poder dizer se ela tem direito a acesso ao passe livre ou não. Uma vez que a criança que tem o CIPTEA, apenas o CIPTEA, ou apenas a nova identidade, com o laudo dela lá, falando que é uma criança TEA, já seria, pela lei, suficiente para ela ter o direito do passe livre estudantil. Então, meu gabinete, quando teve essa informação lá atrás, de uma meia dúzia de mães, nós colocamos nome e documento e fizemos um requerimento. Para você que está nos assistindo, o requerimento é um instrumento legal que o vereador tem para poder cobrar do Executivo Municipal, ou seja, do prefeito, resposta sobre algum tema. E nós enviamos esse requerimento. E aí, a prefeitura tem o prazo de me dar uma resposta em 15 dias, né? E se não tem a resposta em 15 dias, ela pode pedir dilação de prazo, ela pode me responder em 15 dias que ela vai solicitar mais prazo. E foi isso que aconteceu. Em 15 dias eles não responderam e aí me pediram dilação de prazo em mais 90 dias nesse caso. Isso vale dizer que vai contra, inclusive, a lei de acesso à informação, que para um cidadão a prefeitura tem que ser mais ágil na resposta. E é desrespeitoso a prefeitura levar tanto prazo para poder responder um vereador. Isso não tem acontecido só nesse caso do CIPTEA. Há demandas, quando eu iniciei uma fiscalização intensa contra o transporte público de Divinópolis, contra a empresa de transporte público, que é o Consórcio Transoeste, que foi me pedido um prazo de 120 dias para responder. E, infelizmente, as respostas não estão vindo. E aqui queria deixar registrado nessa tribuna e pedir, inclusive, o intermédio do nosso líder de governo para que cobre do Executivo respostas aos meus requerimentos. Eu já encaminhei reiteradamente também à presidência da Casa os mesmos pedidos e, infelizmente, hoje meu gabinete também está montando um mandado de segurança contra o Executivo Municipal, encaminhando também ao Ministério Público uma peça de improbidade administrativa contra o Prefeito Municipal pela não resposta de requerimentos de vários deles do trabalho desse vereador que não vem por parte do Executivo. Quero dizer para as mães que estão aguardando o laudo, né, aguardando a análise técnica do Consórcio Transoeste, que nós também estamos mobilizados, não vou fechar meus olhos perante isso. Comecei já algumas conversas para entender o tamanho desse problema, uma vez que as mães que recebem o BPC, né, e às vezes tem mais de um filho que tem laudo, tem dificuldade financeira, às vezes é atendida por uma ONG aqui que faz algum trabalho social para atender essa criança e não tem sequer o passe livre para levar a criança para o atendimento, mais tarde está lá o conselho tutelar batendo na porta para poder questionar, para poder falar, olha, essa mãe não está levando o filho dela para fazer o atendimento. E aí quer tirar a criança. Só que nós, enquanto poder público, e aqui me incluo nisso, não estamos propiciando todo aquele aparato que é garantido por lei para que aquela criança possa ter o atendimento dela, para que aquela criança possa pelo menos andar gratuitamente no transporte coletivo de Divinópolis. Então, podem contar comigo, não aguardem de mim omissão. Infelizmente, essas burocracias têm atrapalhado e dificultado muito a atuação do meu mandato, mas nós não vamos abaixar a cabeça e vamos continuar cobrando. Outro tema que eu queria falar, seu presidente, é a respeito da duplicação da 494. Eu vi matérias circulando nas redes sociais, eu vi jornal, eu vi, lamentavelmente, que tivemos reiterados acidentes, principalmente naquele trecho perto da Patrus. Tem um outro trecho que é perto do do Parque de Exposições, que também é muito complicado. Eu vi que a população se reuniu, fez manifestações, cobrando respostas. E a população precisa fazer isso. Ela precisa cobrar respostas mesmo, porque é direito dela, uma vez que isso tem sido negado. Só que eu preciso chamar a atenção, também, mais uma vez, à hipocrisia. O prefeito Gleidson esteve nas manifestações, fazendo duras críticas ao governo federal e ao presidente Lula, dizendo, inclusive, numa manobra que eu acho baixa, né, chamando uma pessoa, perguntou se era eleitor do Lula, para poder cobrar diretamente ao Lula a duplicação, né, e a melhoria no trecho da 494. Engraçado que na entrega, né, da hora de dizer que Divinópolis vai receber 432 novas casas do Minha Casa Minha Vida, o prefeito não chama eleitores do Lula para dar seu depoimento e falar o quanto que isso vai beneficiar a nossa população. Inclusive, a manobra é diferente, é criar um cadastro habitacional com outro nome para tentar apagar o nome do presidente Lula e o legado da marca do nosso presidente em Divinópolis, que inclusive eu também já despachei como uma denúncia. Quando a gente pensa em hospital regional e que vai sair do papel agora, que o presidente Lula vai assumir o hospital regional, que vai ser um hospital federal, cuidado pelo Ministério da Educação, lamentavelmente o prefeito de Divinópolis também tenta ocultar o trabalho do presidente Lula. E aí quando a gente tem uma demanda antiga, porque não é de hoje, e vale lembrar que o prefeito fez até jejum de Coca-Cola para o Bolsonaro ganhar a reeleição e não ganhou, ainda bem que o jejum não valeu, ele teve a oportunidade de cobrar do presidente, do ex-presidente Bolsonaro, que era aliado dele, a duplicação da 494. E não fez. Sabe por quê? Porque governo de direita não dá abertura. Não dá abertura para diálogo como nós temos na esquerda. E aqui falo com propriedade. Eu sou vereador dessa casa que nos últimos 20 dias esteve em contato com 7 ministros da República de várias áreas, tentando articular recursos e muito mais coisas para a nossa cidade. Quando em qualquer outro tipo de governo, um vereador teria tanta abertura com o governo federal, assim como eu tenho. E tenho tanta abertura porque eu estive com o ministro Renan Filho, cobrando dele melhoria sim para 494. Então, quando o prefeito publica esses vídeos e vai até lá e fixa o comentário de alguém me criticando e falando assim, Vitor, vê se você trabalha e olha isso, eu quero dizer que eu não preciso de marcação nenhuma em rede social para me mandar trabalhar. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, não é à toa. Eu já me antecipei, porque eu sei que é um problema real de Divinópolis. Estive lá com o ministro Renan Filho, do lado da Gleide Andrade, falando da importância da 494 para Divinópolis e fazendo mais, lembrando o ministro que em 2023 foi feito um compromisso. Aqui não dá para colocar imagens, mas dá para colocar áudio. Eu quero que vocês escutem essa voz.
Mandar o recurso também para começar a duplicar. Então a gente duplica um pouco, eu vou mandar de ano em ano. Duplica uma parte, vai de Divinópolis até Marilândia, depois de Marilândia a Cosma. Eu vou fazer esse compromisso com vocês da região, que durante esses 8 anos meu de mandato, eu vou conseguir isso junto com vocês, junto com o ministro, a gente realizar esse sonho.
Pois bem, quem prometeu recurso, e aqui na fala está falando sobre duplicar, nem é só projeto. Falou que ia demorar, que é nos 8 anos que ele estivesse como senador, mas para duplicar trecho por trecho, foi o senador Gleitinho em 2023. Então é necessário também cobrar do irmão dele, não apenas do presidente Lula, porque quem fez a promessa é o senador. E você, população, que está nos assistindo, saiba que no próximo ano o senador da República pode ter até 240 milhões de reais em emenda. Então, se tiver vontade, se for uma prioridade, ou se não fosse só palanque político, tem como fazer. Então, é importante que você saiba dessa verdade, que foi prometido, e a minha parte, enquanto vereador, de acessar o Ministério, de cobrar o governo federal, eu farei. Até porque conversamos com o ministro Renan, que o hospital regional vai se tornar uma realidade em Divinópolis, vai mudar a dinâmica do nosso município, nós precisamos ter uma rodovia 494 que dê conta disso tudo. Que a gente não perca vidas na 494 como tem perdido. Então, nós vamos atrás sim. Mas sem essa hipocrisia, sem essa cobrança exacerbada e desproporcional, que no governo federal passado não existia e agora, de forma de perseguição, querem fazer a todo custo e eu não me calarei perante isso. Sem mais para falar hoje, senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra.
Muito obrigado, vereador Vitor Costa, líder do PT. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do Republicanos, e vice-presidente, vereador Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras. Todos acompanhando essa tarde de hoje. Quero mandar um abraço para o meu amigo Tonho do Posteleiro, lá do bairro São José. Para a Sandrinha também, do restaurante lá, lá na rua Amazonas, em frente à igreja. Grande Sandrinha, nossa amiga, nossa parceira, está acompanhando os processamentos. E a nossa amiga Graziele, lá do bairro Quintino. Bairro Quintino e Graziele sempre tem mandado as demandas de toda a região. E o bairro Quintino, a gente também está à disposição sempre para atender toda a cidade. Fui eleito para trabalhar por toda a cidade. Senhor presidente, hoje pela manhã, não deu tempo de eu colocar aí, para o Dorel colocar para nós, para toda a população, recebi uma mensagem de uma filha muito assim, sem destino, uma questão muito triste. A UPA tem feito o seu trabalho, um excelente trabalho. Quero mandar um abraço para o Márcio, do SISUR, mandar um abraço também para o Kleber. Sempre que a gente liga perguntando de algum paciente, como é que está a demanda, a questão das vagas lá do Estado, o SUS faz, que de faz não tem nada. Aqui, eu quero falar o nome dela, que eu perguntei para a filha se poderia estar falando na tribuna. Maria Marta Gontijo, ela está na UPA guardando vaga aí. Então hoje pela manhã, ela me mandou uma foto, até ela me deu a permissão de colocar na tribuna, mas eu não lembrei de passar para o Dorel essa foto. É uma foto pela qual eu fiquei muito triste. Ela no corredor da UPA aguardando, nem que sequer, uma cama, um espaço para ela estar aguardando essa vaga aí junto ao Estado. Mas o Kleber, toda a equipe aí, imediatamente já atendeu, deu maior atenção para ela, né? Arrumou uma cama para ela para atender melhor. É uma senhora de idade que precisa ter uma atenção especial. E o Estado, com esse governador que vem taxando aí a cada dia mais e dificultando a população, o povo mineiro. O governador que falou que governar pelo povo, hoje, o meu discurso, como sempre, é cada vez indignação com esse governador. O SUS faz de faz que não tem nada. Cada vez vem mais complicando a vida do trabalhador, principalmente da população de Napolitana, que quando precisa de uma vaga num leito, essas vagas são transferidas para a macro-região e ninguém faz nada. Nossos representantes estaduais, federais e o próprio senador têm feito o seu papel, tem que ser bem claro, mas a maioria da questão das vagas é o Estado e o Estado é enrolação. Lá na UPA, nesse exato momento também, tem um conhecido meu que chama Carlinhos, lá do bairro Catalão, o Carlos, que já está aí 10 dias aguardando por uma cirurgia. E nada é feito. Então, esse vereador indignado, sempre vou usar a tribuna e cobrar a questão dessas vagas, esse Estado que não funciona. Se Deus quiser essa novela do hospital regional aí, que esse hospital seja concluído essas obras e o mais rápido possível, para ver se realmente vai resolver as demandas do nosso município e também da macro-região. O povo não aguenta mais sofrer. Aquela UPA, ela tem, os funcionários têm dobrado, feito seu papel, todo o pessoal tem se esforçado, mas não depende do município, não depende da UPA, não depende do nosso município, e sim do Estado, que essas vagas estão cada vez mais difíceis. E vamos estar sempre cobrando aqui. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, tem uma imagem pela qual toda terça e quinta irei falar, irei pronunciar. Ué, o grande parceiro, evangelizar é preciso, com o padre Reginaldo Manzotti, de 19 de julho, anota aí, pessoal, estaremos recebendo o padre aqui novamente, a partir do meio-dia, lá na Avenida Paraná, naquele local onde teve aquela mega estrutura, e mais esse ano, o segundo evangelizar é preciso. Tanto a prefeitura, em parceria também com a emenda positiva nossa, né, Ué? Estamos sempre divulgando aqui, vamos postar também na nossa rede social, convidando toda a população de Divinópolis e também a nossa região, a macro-região e vários municípios também que estão se organizando para vir para mais um evangelizar é preciso. E vem mais coisa boa aí, né, Uel? Se Deus quiser, nós como cristãos, sempre levantando essa bandeira, sempre trabalhando aqui nessa casa. Aqui tem grandes representantes como o Ney, Matheus também. Nós não temos vaidade, sempre trabalhando e trazendo o melhor para Divinópolis. Outra sequência, Dorel. Eu quero aqui uma imagem também, Dorel. Lá da sinalização da 21 de abril. Aí, tá aí esse mapa aí, que nós estamos cobrando aí, juntamente aí com o Lucas da Cetrans, a passagem elevada na 21 de abril com a Avenida Contorno. Lá o pessoal da Doutor Verde mandar um abraço aí pro Wesley, nosso grande parceiro, que tem nos cobrado que essa passagem elevada seja aí concluída o mais rápido possível. Segundo o Lucas, o pessoal tem feito o seu trabalho, o Lucas, grande secretário, né, que eu quero sempre agradecer pela disponibilidade, tem sido conosco aí, sempre atendendo não só essa demanda, como também o vereador Washington falou nessa tribuna, lá da rua Castro Alves, no cruzamento com a rua Caratinga, que cobramos também uma passagem elevada, um avanço de passeio ali para atender melhor toda a região e evitar vários sinistros que têm acontecido naquele trecho. E assim foi feito, segundo ele mesmo pronunciou, a equipe já está lá fazendo aí essa implantação desse redutor de velocidade lá na Avenida Castro Alves, no cruzamento com a rua Caratingo. Recentemente foi feito ali na rua Cataguases, com a Avenida Paraná, e agora na rua Castro Alves, com a rua Caratinga. É pensando em mobilidade urbana por toda a região sudeste, que a gente tem trabalhado em parceria, eu e o vereador Washington, dessa casa. E para finalizar, senhor presidente, eu quero falar lá da rua Carbonita, que é outra sinalização, através da emenda do ex-vereador Roger, em parceria conosco aí, vai ser instalado aquele semáforo no cruzamento da rua Carbonita com a Avenida Paraná, acesso ali à Igreja São Judas, vereador Flávio Mar morou naquela região, perto do depósito JR, onde ali o trânsito cada vez mais intenso e perigoso. E quero aqui, senhor presidente, agradecer hoje pela manhã a equipe do Edinho, mandar um abraço aí pro Osvaldo, grande parceiro, motorista aí dessa equipe que faz um brilhante trabalho, que tem atendido a solicitação desse vereador e de todos os vereadores com o maior carinho. E lá na rua Viriato Correio e na rua Castro Alves, ontem pela manhã foi feita toda aquela limpeza e depois de ser feita essa limpeza, a equipe recolheu todos ali os matos, os troços estavam ali jogados com maior atenção e mandar um abraço para a Renata, a moradora que tinha nos cobrado e nos agradeceu. Eu quero agradecer a equipe do Edinho, o Rodrigo, todo o pessoal aí, tem tido aí maior atenção por toda a região do bairro Bela Vista e Belvedere. São essas minhas palavras tarde de hoje. Paz e bem.
Parabéns, vereador Wellington Jarba, pela fala. E eu convido o próximo inscrito, vereador Wellington Well.
Permissão para falar sentado?
Concedida.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Boa tarde à população que nos acompanha pela internet e pela TV Câmara. Senhor presidente, o vereador que nos antecedeu aqui falou sobre a questão, né, da administração pública, do prefeito Gleidson, do senador Cleitinho, em relação à execução de obras, às emendas parlamentares. E eu gostaria de começar a minha fala só fazendo uma lembrança. Para que seja feito qualquer investimento em Divinópolis, primeiramente o governo federal precisa pagar as emendas. Salvo engano, não tem como fazer nada se o governo federal não destinar o recurso para sua oposição. E isso se aplica em Divinópolis, não somente no senador, mas também no deputado federal Domingos Sávio. Só uma correção, que aí a gente fica certo nas falas, né? Realmente, o senador Cleitinho, o deputado estadual Eduardo Azevedo, o deputado federal Domingos Sávio, despejam suas emendas em Divinópolis e é graças a ele, a essas pessoas, que a gente vê tantas obras, né, espalhadas por Divinópolis. Mas eu ontem participei de uma inauguração das salas, né, lá da Escola Municipal Bom Pastor.
Uma parte, vereador.
Concedida.
Desculpa te incomodar, só para pegar o gancho disso aí que você está falando aí, que primeiro eu quero te valorizar pela sua fala aí, pela coerência, onde que você fala que o dinheiro vem do governo federal, sim. É igual aqui o município. A gente aqui tem a obrigatoriedade, né, e tem a prerrogativa de indicar eu quero que a emenda no valor de X vai para tal escola, eu quero que a emenda no valor de Y vai para tal posto de saúde, é assim. Mas quem paga é o Poder Executivo. E assim também funciona o governo federal. Então, se hoje não acabou de asfaltar ali a estrada de Buriti, é por causa do governo federal, embora o Cleitinho já indicou a verba para isso. Se hoje a 494 é mais conhecida como a Rodovia da Morte, é por causa sim do governo federal. É sim por causa do Lula. Mas aqui parece aqui nessa casa, vereador Well, quero te valorizar por isso, que é crime. Você não pode criticar aqui o governo federal, não. Aqui você não pode falar. E aqui, gente, eu sempre deixei claro aqui que essa questão partidária, PL, PT, para mim fica em segundo plano. Por mais que eu tenha respeito aos partidos, mas eu não estou nem aí para partido, eu estou aí para o povo. Né? Então, assim, é importante que essa fala sua, ela possa chegar em toda a Divinópolis, que possa entender que as obras ainda, algumas obras que ainda não foram concluídas por completo, e aqui eu quero citar até a abertura da 21 de abril, o asfaltamento dela até na rodoviária, tem verba do governo federal que ainda não foi paga. E cadê o presidente Lula? E aqui não pode falar, não? Por quê? Qual que é o crime? Então eu quero te valorizar pela coerência que você está tendo e falar e dar a César o que é de César. Né? A gente sabe, aí hoje se tem um deputado estadual, dois deputados estadual é com verba que vem aí do governo estadual, se tem deputado federal, que é o Domingos Sávio, quando ele destina, tem que ser liberado pelo governo federal, e também o senador Cleitinho, quando ele destina a verba, é sim liberado pelo governo federal, que é o presidente Lula. Obrigado.
Dando sequência aqui na minha fala, ontem participamos, né, e até para ser coerente também com o que a gente está dizendo e o que foi citado pelo vereador. Ontem nós participamos de uma inauguração lá na Escola Municipal Bom Pastor. E eu ouvi, não foi do prefeito, não foi da secretária de Educação, foi da diretora, né, a alegria que aquela escola vive em ampliar duas salas para atender a comunidade. E o recurso foi municipal, e nem por isso a obra parou. Foi investido o recurso do governo municipal lá. Foi investido na educação. Assim como a gente está vendo a cidade toda aí em desenvolvimento, e eu posso citar aqui o bairro Candidez, que eu sentei com o prefeito municipal, e ele vai destinar o recurso lá para a cobertura da quadra da escola do bairro Candidez. Então, são algumas situações que a gente fica aí e a gente tem que fazer pontualmente essa correção. Acho que a gente podia iniciar uma campanha para o governo federal pagar as emendas da oposição, já que a oposição diz que Divinópolis, né, é governo de direita, né? Vamos fazer uma campanha aqui para que o governo federal pague as emendas do senador, do deputado federal Domingos Sávio, e aí a gente vai ver a nossa cidade cada dia mais desenvolvida.
Uma parte, vereador.
Concedida.
Vereador, eu queria falar no final que Vossa Excelência, que é o líder do Progressistas, mas entregaram um ofício para que eu pudesse ler na tribuna hoje. Infelizmente, eu esqueci. Então, eu vou te pedir essa parte para que eu possa aqui ler esse ofício. Cada vereador já recebeu no seu beta esse ofício do CISE. Convite para a entrega dos veículos micro-ônibus. O Consórcio Municipal de Saúde da região do Vale Itabecerica, CISE, neste ato representado por seu representante, o excelentíssimo prefeito Gleice Gontijo Azevedo, vem a presença do excelentíssimo senhor Israel Mendonça, nobre presidente, e todos os vereadores e funcionários da Câmara Municipal de Divinópolis. Convidar. Através do presente, convidamos prefeitos municipais, secretários municipais de saúde e dos municípios que participam do Sistema Regional de Transporte em Saúde do CISE, para comparecer na entrega dos micro-ônibus zero quilômetro, que substituirão os veículos atuais que executam as frotas, no dia 17/6/2025, às 10 horas da manhã. Local, Praça da Bíblia, na Avenida Paraná, um quarteirão antes do Centro Administrativo. Então está feito o convite a todos os vereadores, prefeito da região, para a entrega dos micro-ônibus nessa segunda-feira, dia 17/6/2025, às 10 horas da manhã, prefeito Gleice e Marco Aurélio de Oliveira, secretário executivo do CISE. Muito obrigado pela parte.
Dando sequência aqui na nossa fala, e ainda no mesmo assunto, eu gostaria de agradecer aqui publicamente o deputado estadual Eduardo Azevedo, que a emenda destinada ao Centro de Convivência do Idoso, lá no bairro Danilo Passos, o recurso já está em conta. E ontem nós nos reunimos lá com os engenheiros da Secretaria de Obras, né, e traçamos um plano para que esse centro de convivência seja, que vai ser construído lá no bairro Danilo Passos, passe também pelo olhar dos idosos. Então nós vamos, juntamente com a Secretaria, né, de Assistência Social, na pessoa da Juliana, convocar os idosos para fazer uma visita conosco lá já na próxima semana. Isso já está acertado, nós vamos procurar agora a Juliana, mas é de muita alegria, primeiro para o bairro Danilo Passos. O bairro Danilo Passos sempre acolheu os idosos lá, e o olhar do Eduardo, né, junto comigo, lá atrás, no período de campanha, já demonstrava que ele faria essa destinação, e hoje eu, com muita alegria, eu quero agradecê-lo. É o deputado que mais despeja emenda em Divinópolis, sim, tem que ser valorizado, sim. Se a gente vê obra, e eu estou falando isso e ouvindo o vereador Ney dizer aqui que a fala é dele, mas pegou a fala, viu, Ney? É o deputado que mais despeja emenda em Divinópolis, sim. Então a gente, mais uma vez, manifesta aí o agradecimento e vamos sempre bater lá na porta do Eduardo, porque tem muitos projetos para Divinópolis e eu sei que a gente vai manter essa parceria aí. Eu quero também, senhor presidente, destacar aqui a notícia aí do nosso deputado federal, Domingos Sávio, né, que é destaque nacional aí pela sua atuação, pela sua participação e por sua força política. Eu não poderia também deixar de registrar isso. São pessoas que já passaram por essa Câmara Municipal e que hoje fazem história no cenário nacional. Por hoje é só, presidente.
Muito obrigado, vereador Wetuel, líder do Progressistas. Muito obrigado também pela parte. Na sequência dos inscritos, convido o vereador do Avante, vereador Matheus Dias.
Boa tarde a todos, boa tarde aos colegas vereadores, no qual cumprimento o presidente desta casa, Israel, a todos presentes aqui no plenário, a minha querida amiga Neide, que estou vendo ali agora no fundinho, aos funcionários da imprensa, a todos que nos assistem pelo YouTube e pela TV Câmara. Quero começar mandando um abraço ao nosso querido amigo, colega aqui de legislatura, Breno Júnior, que faz aniversário hoje. Que Deus possa te abençoar, meu querido amigo, a sua vida, a sua saúde, a sua missão, o seu trabalho aqui nesta casa, o seu trabalho de evangelização com o coral, com a sua atuação lá no Santuário Nossa Senhora Aparecida. Te dê muitos anos de vida como educador, como professor também, né, uma missão nobre. Que Deus possa te abençoar neste dia tão especial. Quero mandar um abraço também neste dia de hoje para minha querida esposa, Fabiana Dias. Hoje dia dos namorados, né? Dia dos namorados, então, quero mandar um abraço para Fabiana Dias, minha eterna namorada. Hoje nós temos 3 filhos, Maria Clara, Davi Dias, Sara Dias. Passamos aí um bom pedaço aí durante toda a nossa história de namoro, noivado, casamento, com a doença, com a alegria dos filhos, né? Com a missão de evangelização, como missionários. Então, quero louvar a Deus por ter você ao meu lado, neste dia simbólico, claro, né, dia dos namorados, mas é uma data especial para nós, porque nós começamos a namorar no dia dos namorados, 12 de junho de 2006, há 19 anos, nós começamos a namorar no dia dos namorados. É uma data muito especial e marcante para nós, que Deus te abençoe, vamos junto aí, criar os nossos filhos, seguir a nossa missão de evangelizar como missionários, né? E Deus te abençoe. Quero registrar aqui também, queridos amigos, aqueles que nos assistem. Ontem recebemos a visita aqui em Divinópolis do deputado Eros Biondini. Eros Biondini é deputado federal. Tem também a sua filha, Chiara Biondini, é deputada estadual mais jovem de Minas Gerais. Curiosamente, ela teve que esperar alguns dias para ela poder assumir, né, para ela completar a idade, para poder assumir como deputada. Então, ele esteve aqui ontem entregando um veículo para o Lar dos Idosos, fazendo a entrega oficial deste veículo. Esteve lá no Lar dos Idosos Padre Libério, no Niterói. Visitamos também a PAI, visitamos também o Colégio Magnífica. E foi uma alegria poder estar te recebendo aqui. Deputado Eros Biondini também é do PL, né, do partido nosso querido amigo Valmir, vereador doutor Delano. Deputado Eros já encaminhou para Divinópolis, juntamente com a deputada Chiara Biondini, quase 3 milhões de reais, dentre eles para saúde, educação, esporte, para as comunidades terapêuticas, Casa Dia, Sacramento de Amor, para os projetos da Missão Maria de Nazaré também. Então, vem ajudando aí as instituições especialmente. Então, muito obrigado pela visita e que Deus abençoe o seu mandato. E estamos juntos e continuamos contando com o senhor aqui na nossa querida cidade de Divinópolis. Hoje também iremos votar um projeto de lei que denomina a rua lá do bairro Golden Sul, a rua que daremos o nome ao Estevão Bechelan. Quem foi Estevão Bechelan? Filhos aí do Lucas e da Mariana, nossos irmãos de comunidade lá da Missão Maria de Nazaré. E a curiosidade é que quando a nossa querida a irmã Mariana ficou grávida, já foi diagnosticado que o filho, Estevão, tinha uma doença rara. E naquela oportunidade, o médico sugeriu que ela abortasse, tirasse o bebê, porque era uma doença rara, era uma condição gravíssima, e que foi proposto para ela, ó, você tem o direito de fazer o aborto, né? Mas como nós somos católicos, apostólicos e romanos, nós somos contra o aborto. Ela disse, não, eu quero ter esta criança. E assim foi feito. Veio Estevão Bechelan, já poucos dias de nascido, passou por várias cirurgias e ficou conosco um pouco mais de 2 anos, nos dando alegria, nos ensinando muito, superando todas as expectativas também, né? Esteve conosco e depois veio a falecer, né? Nos ensinou muito, né? A doença sempre nos ensina muito. Eu passei por uma questão de enfermidade com a minha esposa, e a doença, a enfermidade, ela nos ensina. Então foi um tempo muito feliz para todos aqueles familiares, avós, né? E por isso essa homenagem que vamos fazer para o Estevão Bechelan e toda a família, lá no bairro Golden Sul, fica ali indo para Cajuru, ali ao lado do Lagoa Park. Então vamos votar hoje, conto com o apoio dos nossos colegas aí, a denominação dessa rua que nos deixa muito feliz. Hoje também, nesses 5 meses de legislatura, né, vivi um momento diferente, né, com a questão do doutor Delano, né, sobre o acontecido aqui, né, e toda essa história acaba, né, que nós como vereadores de primeiro mandato, nos deixa apreensivos, nos deixa ansiosos, a gente também aprende muito, né. Queria dizer ao caro colega doutor Delano que achei as suas falas um pouco inapropriadas, realmente, né? Mas como o senhor mesmo disse, a tribuna ela é livre. Presto também a minha solidariedade à secretária de saúde, Sheila, e à vice-prefeita, Janete Aparecida, né? Mas a cassação do mandato de um vereador é algo gravíssimo. E nós entendemos que essa sugestão de pena ao colega é desproporcional. É desproporcional. Por isso nós votamos não, né, a essa situação que nós vivemos aqui hoje. Então eu queria deixar registrado a minha fala aqui nesta tarde de hoje. Por fim, quero dizer que na terça-feira, o nosso colega vereador do Partido dos Trabalhadores, né, citou aqui a questão de um vídeo que eu gravei sobre uma denúncia que ele fez dos pneus de ônibus, né, dos ônibus escolares. É uma pena que logo depois que ele falou, eu ia ser o próximo, ele saiu quase que, eu achei que era até a corrida de Pentecoste. Cadê o Anderson? Tá aqui não, né? Saiu correndo aqui igualzinho uma bala aqui, não esperou, passou correndo ali no meio do povo e não esperou. E na fala dele, ele vem falar, né, que é uma vergonha este nobre vereador aqui não conhecer as escolas de Divinópolis, né? Como se diz, está falando sem saber. Realmente não conheço todas as escolas de Divinópolis. Sabe por quê? Porque eu sou vereador de primeiro mandato, nunca fui assessor de deputado, nunca fui assessor político, nunca fui líder comunitário. Estou conhecendo agora. com apoio da secretária Andréia, com apoio à comissão, na pessoa do Ney, que viveu muita coisa nessa comissão de educação. Tenho ido nos eventos para conhecer algumas escolas que realmente não conhecia. Então não tem problema nenhum, não é vergonha nenhum eu não conhecer todas as escolas. Sabe o que é vergonha, vereador? É o que o senhor fez. Sabe por quê? Porque o senhor foi lá, gravou o vídeo falando dos pneus do ônibus, certo? Não teve a hombridade de encaminhar um ofício para a Secretaria de Educação para falar sobre aquilo ali, mesmo gravando. Talvez o ofício deveria vir primeiro, uma ligação, mas não, ele gravou o vídeo e não encaminhou um ofício. Eu liguei para a secretária de educação para saber se tinha denúncia lá da questão. Não, foi só por vídeo, né? Foi só pelo... Ela não recebeu nenhum ofício do nobre vereador, né? Aí, depois disso, que entra o passarinho vermelho que eu falei, que teve que vir me falar que era... Essa denúncia vinha da escola tal, lá do bairro Tietê, no qual tem lá a diretora, que é amiga, tem professor, que é amigo, inclusive cabe eleitoral. É isso que aconteceu. Então o passarinho vermelho veio depois, ó, e falou aqui por causa disso, porque nenhum ofício lá tinha. Agora ele está com mania de fazer a denúncia só por vídeo, não. Ontem o vereador líder do governo nesta casa falou que quando ele tiver alguma dúvida, como ele justificou que não tem abertura lá no executivo, nós temos o nosso querido amigo aqui, líder de governo, uma pessoa que eu tiro o chapéu porque ele sabe articular com a base, com quem não é base, tem que ter muita serenidade para ter esse jogo de cintura, né? Ele fala também sobre a questão, um homem de Deus provocando um petista provocando um homem de Deus. Não vamos misturar as coisas, não. Aqui nós somos vereadores. Aqui nós temos que cumprir o nosso papel. E comigo vocês podem sempre esperar a verdade, a honestidade, as virtudes. Eu não venho aqui falar nada sem eu saber, não. Eu tenho responsabilidade. Até dia 31 de dezembro, eu atuava como missionário e missionário continuo sendo. Não é porque a partir de 1º de janeiro eu tomei posse aqui que toda a minha história também ficou para trás, não. Se o meu passado foi tenebroso, de droga, de prostituição, eu tive uma experiência com Deus, vivo uma conversão diária. Achem nas minhas falas, nos meus pronunciamentos e nos meus vídeos uma mentira que eu falei, e me prove. Nós temos que levar a sério as coisas aqui. Sabe por que tudo isso começou? Quando foi ser votado o meu primeiro projeto de lei, que apenas autoriza os pais a participar de uma decisão de uma menor na hora de decidir se vai fazer ou não um aborto. Aí vieram aí com um monte de distorção, um monte de mentira, falando que ia não sei o quê, que queria legislar no que era competência. Foi ali que começou. É as mentiras e as fake news. Não tem nada de lacração autorizar os pais a participar de uma decisão tão séria que vai marcar a vida de uma jovem pro resto da vida, que é um aborto. Então vamos ser sérios. Aqui é sério, nós vamos trabalhar e vamos continuar assim, combatendo mentira e fake news. Boa tarde.
Muito obrigado, vereador Matheus Dias. Na sequência, 12 inscritos, convido o vereador do Novo, líder do governo, vereador Ney Burg.
Permissão para falar sentado, senhor presidente?
Concedida, excelência.
Senhor presidente, caros colegas, quero desejar uma boa tarde para todos aqui presentes em plenário, para o público que nos visita aqui no plenário. Mandar um abraço hoje muito, mas muito especial para a minha eterna namorada, Érica Alves, que está, eu acho que está me assistindo lá no Maria Helena. Hoje não é para minha mãe, não, viu, gente? Minha está me assistindo também. Mas hoje é para minha eterna namorada, de mais de 29 anos de namoro, né? O nosso namoro, se Deus quiser, é eterno. Então, hoje, comemorando o dia dos namorados, mandar um beijo, um abraço para a minha eterna namorada, Érica.
Senhor presidente, também não podia deixar, né, de pronunciar aqui, mandar um abraço para a nossa grande colega aqui de trabalho, a querida vereadora Kel, né, que com certeza está nos acompanhando da sua casa, ela que teve um incômodo, um pequeno incômodo e teve que, infelizmente, ficar repousando em casa. Então, mando um abraço para ela, uma boa recuperação, que você possa estar aqui conosco breve, viu? Nós mandando um abraço, sentimos muito a sua falta aqui hoje e um abraço para você. Falar de coisa boa, senhor presidente. Instalação e as melhorias lá do CREER. Tem foto aí, Dorel? Mostra as fotos para a gente aí, ó. O CREER, gente, atende mais de 7 mil pessoas por mês nas especialidades fisioterapia, fonoaudiologia, nutricionista, além do acompanhamento de pessoas ostomizadas. Quero mandar um abraço para a nossa secretária Sheila, que é secretária da pasta, ela não é política, ela é uma secretária que faz acontecer. Mandar para a nossa querida, né, a nossa Fernanda, que toma conta do CREER, faz um excelente trabalho. Para todos os funcionários do CREER, na pessoa da Sandra, que trata aquele povo lá como se fossem irmãos e filhos. E foi muito bacana, muito bom, pude estar lá hoje na companhia do Matheus e da Andréia, representando a vice-prefeita Janete. E, sim, parabéns. O CREER merece. E foi o que eu falei lá, né? Em janeiro eu estava lá. Teve vereador, vereadora que foi lá para mostrar o problema e não trouxe a solução. Nós mostramos a solução, colocamos, tem emenda nossa para ser paga lá esse ano. Então, parabéns, mas parabéns mesmo, porque o CREER faz um trabalho de excelência. E se não tivesse essa equipe maravilhosa, essa equipe do CREER lá, comandada pela Fernanda, nada disso tinha acontecido. A gente viu o depoimento lá de vários usuários. Lá tem usuários lá que já é para ganhar alto. Não quero ir embora, não. Então, está de parabéns. Parabéns mesmo, né? Senhor presidente, continuando a falar de coisa boa, né? Tem foto aí também, né, das instalações e das novas salas lá da Escola Municipal Bom Pastor. Nós tivemos lá ontem também, foi muito bacana. Parabenizar a diretora Dulce, a secretária, a nossa secretária que trabalha muito, que é a Andréia, toda a gestão, o prefeito Gleidson, né? Foi dito lá ontem, lá, a Dulce correu atrás. Não tinha emenda parlamentar, não, mas a prefeitura foi lá e fez acontecer. Então, a gente tem que parabenizar isso. Isso é gestão trabalhando. Então, parabenizar o prefeito Gleidson, parabenizar a André, que faz o trabalho de excelência. Olha como é que ficou bonito lá. Tinha pais dando depoimento lá. Então, o que acontece? Isso é educação. A educação avançou e vai avançar sempre. Teve no Santa Luzia, teve lá, tem mais inauguração. Infelizmente, dói. Dói em alguns, mas aqui, ó, está fazendo acontecer. A educação não, na gestão passada não parou e começou a todo vapor e não vai parar. Então a gente manda o nosso recado aí para a turma do quanto pior, melhor. Vocês podem tentar, mas principalmente na educação, vocês vão só apanhar, porque só tem coisa boa. Falando nisso, senhor presidente, o vereador que sucedeu, ele falou, e foi muito cirúrgico na fala, sobre os passes. Mas eu fiz a questão de mostrar para ele que o áudio do nosso secretário, não vou pôr o áudio do nosso secretário aqui não, quem tinha que ouvir foi o nosso vereador e ele ouviu. Na terça-feira eu já estava preocupado disso. Sabe por quê? Porque eu e essa que está do meu lado, a Ana Paula, nós corremos atrás disso, para não ter aquele joguinho. Mas infelizmente o secretário Lux deixou bem claro, levou, a empresa já foi notificada, já de novo notificada, e a empresa falou que vai resolver até sexta. Mas como está no áudio, e eu também não acredito na empresa, então o Lucas vai continuar com essa notificação para tentar tirar essa empresa, para tentar fazer outra. Mas a empresa falou que até sexta-feira, no caso amanhã, vai resolver esse problema dos passes aí. Então está dada a nota, eu não vou colocar o áudio do nosso secretário por isso. O Engel, acho que o André está aí ainda, não sei o diretor André se ele está por aí ainda. Diretor André que veio cá trazer de mãos o ofício. O Engel, eu estou do lado do povo, eu estou do lado de Divinópolis. Então, diretor André, só pode ter certeza absoluta. O Zema aqui não vai ter conversa, não. E aqui quem está falando é vereador do Novo. É o líder do prefeito do Novo em Divinópolis.
Uma parte do vereador.
Mas não sou líder do governo Zema, não. Porque é um desgoverno que está fazendo, querendo privatizar tudo. E agora o nosso patrimônio, que é o ENG. Concedido, senhor vereador.
Ô, vereador Neiburgo, primeiro eu quero falar com Vossa Excelência, né? Que aqui é assim, é do prazer que eu tenho em trabalhar com você. Porque isso me torna ser tão seu amigo e ter aí um orgulho tão grande de você, mesmo sendo do partido desse desgoverno, desse cara lavada do Zema, que é o Partido Novo. Você, quando tem que cobrar, chega na tribuna, chega aqui na Câmara, chega no plenário e cobra dele. Sabe? Então, assim, eu quero aqui fazer coro junto à sua fala. Quero aqui parabenizar também o André, que está rodando todos os gabinetes, para a gente fazer aqui uma mobilização, gente, para não deixar essa patifaria, esse tapa na cara acontecer, que é fechar o ENG. Que é isso que eles estão querendo fazer. Porque ofereceu o ENG para o governo federal, e o governo federal está cheio de dívida, devendo mais de 300 bilhões de reais. Como é que eles vão assumir uma responsabilidade dessa? Não vai. Diz o governo Lula, não vai pegar. Então, assim, o que o Zema está querendo fazer é fechar o ENG, deixando 3.500 alunos, vereador Neiburgo, na rua. Deixando mais de 60% desses 3.500 alunos que são de Divinópolis, na rua. Então, eu quero aqui fazer coro junto à sua fala, né? O Zema, que só pensa nele, ele é totalmente contraditório, porque antes de assumir, antes de estar do lado do balcão, ele falava que era a favor da educação, que tinha que valorizar a educação. E agora passou para o lado de lá do balcão, o que ele faz é o quê? É não dar reajuste digno e justo para os professores, é não valorizar a instituição pública, é não valorizar a instituição que é o ENG, igual ele está fazendo agora. Né? 2014, desde 2014, que não tem progressões para os professores. E aí você dá com a mão, que agora recentemente aqui deputado conseguiu ali, que foi o restaurante, um ganho, para o ENG, que é um restaurante, e vem o Zema, esse desgoverno, e quer acabar com o ENG aqui em Divinópolis. Então eu quero aqui fazer coro, quero falar que eu estou com você nessa briga, quero falar que eu estou com o professor André, e a gente, tem que unir, porque agora aqui não importa se é esquerda, direita, meio, centro, para cima ou para baixo. A gente tem que unir força e não deixar o ENG fechar. E dar essa responsabilidade que ela possa continuar com o desgoverno do governo Zema. Viu? Então quero te parabenizar pela sua fala e falar que eu estou com você nessa aí. Obrigado.
De nada, vereador. Muito agradecido. É isso aí, gente. O vereador foi muito cirúrgico na fala. Agora não tem que olhar partido, não. Mais uma vez vou repetir. Partido A, partido B, não. Aqui nós temos que olhar Divinópolis. E a UENG é patrimônio da cidade, gente. É um absurdo. Isso foi cirúrgico nas palavras. Infelizmente, a União, o governo federal, não dá conta de tomar conta nem das escolas deles. Eu, se fosse analisar, que é mais uma besteira que fez, esse bendito elefante branco desse hospital aí, ó, que o Zema agora falou que... Eu posso falar com propriedade, eu acho que alguns vereadores aqui também, que nós votamos, isso era do município, nós votamos para passar para o Zema acreditando no governo de estado, e agora depois de pronto ele vai julgar na mão da UFSJ, tomara que faça alguma coisa, tomara, não estou aqui torcendo contra não, mas tomara que faça alguma coisa que preste, porque infelizmente aqui eu vou ter que falar, não volto uma vírgula na minha fala, Zema, infelizmente é só, não posso falar aqui a palavra, senão você vai acabar me caçando aqui também, senhor presidente, que o negócio agora é caçar, mas é uma atrás da outra, a gente fica indignado com isso. Mas falar de coisa boa também, senhor presidente, ontem nós fomos dar um passeio, né, e fiscalizar um pouco lá no asfalto, o tão falado asfalto do Buriti, soube também que cobra muito isso lá, mandou um abraço para a Patrícia, para toda a galera lá do bar da Patrícia lá, nós estamos lá comer uma galinha caipira ou esta noite, mas fomos fiscalizar o asfalto, que quando executado está bacana, mas... Rapaz do céu, tem uma parte lá que não cabe, e tem razão do povo brigar, mas o povo tem que entender que foi dito aqui, vou repetir, a emenda foi direcionada, mas o dinheiro tem que estar na conta, senão não executa. Então vamos sacudir aí a União, o governo federal, mais uma vez, eu vou aqui até cumprimentar o vereador, que tem muito acesso aos ministros lá, e falou que está cobrando isso, parabéns, tem que cobrar mesmo, porque daqui... Assim que o dinheiro cair na conta, eu sou o primeiro a ir lá e cobrar do Gleides. Porque ele sabe muito bem, eu sou um líder do governo que cobra dele. Então eu prefiro cobrar dele, eu prefiro falar... Por isso que eu falei que nem pôr áudio de secretário aqui, ó. Eu prefiro ir lá e cobrar dele do que mostrar áudio ou gravar vídeo aí. Então, pelo amor de Deus, nosso excelentíssimo presidente, libera a verba para não acabar aqui lá, porque o Buriti merece. O trem lá é bom para passear de noite, de dia, bacana demais, mas infelizmente tem aquele poeira que não acaba. Então peço encarecidamente, Vossa Excelência pediu a parte agora, tem tempo de a gente dar a parte, o senhor pediu o Lula, porque depende, é do Lula.
Vereador, a emenda, eu verifiquei junto ao governo federal, ela foi feita com a documentação errada. Infelizmente, a equipe do senador não preencheu de forma correta. Essa emenda é uma emenda de orçamento secreto, e ela precisa de identidade para ser paga. Isso foi verificado e informado, inclusive, ao prefeito. Então, caso a equipe do senador precise de alguma orientação para poder corrigir a emenda, pode contar conosco, que aí nós vamos tramitar para a liberação. Mas sem a papelada certa, não tem como pagar.
Então vamos lá, a equipe do senador da República, vamos lá, correr atrás, se é isso mesmo, vamos correr atrás lá, que o povo do Buriti não pode sofrer por canelada dos outros, não. Senhor presidente, muito obrigado pela sessão da palavra que eu tinha por hoje, nós vai, ó, nós vai rompendo.
Obrigado, muito obrigado, vereador Neiburg. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao secretário que proceda à leitura dos projetos na ordem do dia.
Projeto de resolução número 4 de 2025 dispõe sobre a concessão de diárias e a indenização de passagens no âmbito da Câmara Municipal de Divinópolis e da outras providências. Autoria, mesa diretora. Parecer número 161 de 2025, ao projeto de resolução número CM 04 de 2025, Comissão de Justiça, Legislação e Redação, pela constitucionalidade, legalidade e juridicialidade. Parecer número 162 de 2025, ao projeto de resolução número CM 04 de 2025, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de resolução CM 004 de 2025, que expôs sobre a concessão de diárias e indenização de passagens no âmbito da Câmara Municipal de Divinópolis e da outras providências. Autoria. Mesa diretora, coro para a votação, maioria simples, solicito ao vice-presidente que assuma que eu posso explicar o projeto.
Quem morreu é essa?
Mãe do pastor da Baixada.
Pastor da Sarro? Ele morreu?
Com a palavra, agora o presidente dessa casa, saiu da farmácia.
Senhores vereadores, o projeto é um projeto simples, é um projeto normativo, já existe a portaria, só que nós estamos regulamentando a portaria. A portaria, ela é do dia, portaria 46, dia 11 de maio de 2005. Ó, eu vou ler para vocês. O presente projeto de resolução objetiva aperfeiçoar as regras sobre a concessão de diárias e ainda regulamentar a indenização de despesas com passagens aéreas e com passagem em transporte coletivo, rodoviário intermunicipal ou interestadual. A Lei Complementar número 9, do dia 3 de dezembro de 1992, no Estatuto de Servidores do Município, dispõe em um artigo 94 que o procedimento de concessão de diária e seu valor será estabelecido em ato regulamentar. Ademais, o Tribunal de Contas de Minas Gerais recentemente decidiu que a indenização das despesas de viagem deve se dar preferencialmente mediante pagamento de diárias, a quais, para serem consideradas regulares, devem estar previstas em lei regulamentadas em ato normativo próprio, respectivo do poder órgão autônomo ou entidade devendo o seu pagamento ocorrer em mediante prévio e regular empenho nos termos de consulta. Então o projeto aqui hoje é só para regulamentar uma portaria, que ela já existe. Então vai deixar de ser portaria para ser um projeto resolutivo, que já consta no artigo 174 do Regimento Interno. O Regimento Interno fala o seguinte: resolução é a proposição destinada a regular matéria político-administrativa da Câmara Municipal. Então o que está fazendo aqui hoje? A gente tem que explicar, sabe por quê? Porque quando esse projeto já está no CPL, tem um jornal aqui muito famoso que o cara acha que ele é o Ira Bonner. Ou tem hora que ele acha que é o Cabrini da Record. Ou que é a mulher famosa da CNN. Né? Então a gente tem que explicar para a população a veracidade dos fatos. Porque esse blog, ele não é o Ira Bonner. Né? Então a gente tem que explicar. Então aqui a gente está normatizando, tirando uma portaria e fazendo um projeto de resolução, que agora é lei, não é portaria. Normatizando conforme pede o Tribunal de Contas. Muito obrigado.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, projeto na íntegra é sensacional, presidente. E o senhor vem corrigindo aqui, nessa casa, um monte de injustiça que tem. E nós, vereador, ali no plenário, não vamos ser hipócritas, não, porque todo mundo fala isso ali. Que aqui na Câmara aqui é um absurdo a gente mesmo pagar o quadro da gente quando a gente dá homenagem. Não é que a gente fala ali? Vamos ser hipócritas, não. Vamos lavar a roupa suja só lá. Não vamos lavar aqui também, para a população ficar sabendo. É sacanagem. Tem um monte de injustiça aqui. E aí eu não vou entrar nesse mérito de salário, não é nada disso. Mas o que eu quero falar, assim, que o projeto é excelente. Você está fazendo de uma portaria uma lei. Ótimo. Tem o meu apoio. Só que eu acho que o projeto é muito bom, mas pode ficar melhor. Porque tem um parágrafo aqui, fala, senhor presidente, que as diárias vão ser custeadas, caso nós vamos para Brasília, e aí a gente vai, quantos de nós já foi para Brasília e trouxe algo de bom? Quero falar de mim, tá? Se hoje está acontecendo Minha Casa Minha Vida com 432 novas moradias, é do governo federal, é bom que se diga, mas alguém teve que ir lá. E foi eu que fui junto com o deputado federal Nilton Cardoso Júnior, depois tem a construção do senador Cleitinho, também do prefeito Gleitz. Vamos dar o mérito de quem deve ser dado e vamos dar a César o que é de César. Mas isso tem uma mobilização, tem uma articulação por trás disso. Então não é justo, né, a gente tem só o salário da gente, a gente pegar e gastar do nosso bolso uma ida a Brasília para trazer um benefício para a cidade, para a comunidade, porque essa é a nossa obrigação fazer isso. Mas não é nossa obrigação tirar do próprio bolso. Isso é legal. Isso, o que o senhor está fazendo é justiça. Mas eu queria aqui, e nesse parágrafo aqui, fala que quem aí o custeio vai ser da Câmara, do vereador e do servidor que é de forma concursada. E aí isso eu não concordo, e aí eu queria fazer aqui um pedido de vista até 7 dias para a gente poder melhorar ainda mais esse projeto. Com todo o respeito que eu tenho aqui os servidores, eu quero explicar por quê. Eu vou a Brasília para procurar e buscar algo melhor para Divinópolis. Eu quero levar um assessor meu, de dentro do meu gabinete de confiança, ou, não que eu não confie aqui nos cargos concursados da Câmara, ou alguém concursado aqui da Câmara. É claro que eu quero levar um assessor meu, que vai me acompanhar, que está comigo no dia a dia, que sabe da nossa luta, sabe dos anseios da comunidade, sabe onde precisa melhorar, está comigo, sabe dos problemas. Né? Então eu queria melhorar ainda mais esse projeto. Eu queria ali fazer uma emenda aonde que a gente possa levar pelo menos um assessor e aí a Câmara ficar responsável por tudo isso. Porque, volto a dizer, tem maior respeito e maior carinho com todos os servidores aqui da casa. Portanto, todo projeto que foi para melhorar a vida deles aqui, eu votei a favor. Todos. Palavra. Todos. Então, esse projeto eu acho que já é bom, senhor presidente. A mesa acertou, mas eu acho que a gente pode melhorar ainda mais. Então, com toda humildade aqui, eu queria pedir a todos os vereadores que a gente pudesse melhorar um projeto que já é bom. Essa é a minha fala, senhor presidente.
Palavra,
senhor presidente.
Palavra,
senhor presidente. Palavra antes que eu demia.
Senhor presidente,
pedido de vista.
Senhor presidente, através do pedido de vista dele, eu não concordo, porque quando fala servidor, é para todos. Pode ser nossos assessores ou não. Lembrando que, se ele segue a regulamentação que o pedido faz, ele tem direito à viagem.
Ana Paula Quintino.
Eu estive em Brasília no ano passado, eu fui com a Janete e eu fui sozinha. E estava naquela época da mudança da lei de licitações. Passagem foi paga com meu dinheiro, dividido no cartão. A Câmara custeou as minhas diárias e o que eu comi. Trouxe nota de tudo e devolvi. Realmente, para a gente, quando a gente vai a Brasília, é para trabalhar. Gente, lá é tudo muito longe, tudo muito caro. E assim, gente, uma água mineral é R$7, uma garrafinha, né? Hã? Uber R$50, sabe? É tudo muito longe. Realmente, tem horas que dificulta muito a gente estar sozinho, né? Então, a gente poder ter o direito de levar um assessor já ajuda bastante.
Estamos discutindo o pedido de vista. Walsh Moreira.
Senhor presidente, eu faço aqui das falas do vereador Flávio, também quero aqui compartilhar com eles pedido de vista, até porque nós trabalhamos aqui e nós somos funcionários da população. E sem os assessores, nós não conseguimos prestar um serviço de melhor qualidade, até porque todos nós temos assessor aqui jurídico, temos assessor aqui da parte técnica. Então, a gente tem que estar sendo assessorado para a gente poder também não só ir viajar. Porque quando a gente sair daqui para ir para Brasília, nós não temos que poder fazer uma viagem de passeio. Tem tantos lugares para você passear, vai passear em Brasília. Então, eu quero fazer aqui esse pedido de vista também, juntamente com o vereador Flávio, para a gente poder melhorar esse projeto, senhor presidente.
O projeto fala servidor, não fala efetivo ou não fala comissionado. Quando o presidente, a presidência, libera o vereador para viajar para Brasília, para representar a Câmara Municipal, a presidência tem que fazer uma portaria nomeando o vereador que vai estar representando a Câmara Municipal. Aqui fala servidor. No artigo 225, fica concedido o pedido de vista de 7 dias do vereador Flávio Mar. Solicito ao secretário do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 133 de 2025. Denomina Estevam Bechalene, a rua 21... Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 120 de 2025. Declara a utilidade pública Associação Laços de Abraços e dá outras providências. Parecer número 159 de 2025, Comissão da Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e jurisdicionalidade. Parecer número 160 de 2025, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
É em discussão o projeto de lei CM 120 de 2025, que declara de utilidade pública a Associação Laços de Abraços e dá outras providências. Autoria, vereador Wesley Jarbas, coro para a votação. Maioria simples, em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Altura Wesley Jarbas.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadores, públicos acompanham esta tarde hoje. Projeto de lei CM 120/2025, que declara a utilidade pública da Associação Laços de Abraço e outras providências. O projeto Laços de Abraço, hoje a associação, foi criada no dia 11 de fevereiro de 2022, tendo como fundadores a senhora Miriam Cristina Ferreira, atual presidente, e o senhor Leonardo Franqueira, voluntário, que iniciou suas atividades na rua Campos Salles, número 233, no bairro Porto Velho, no município de Divinópolis, que inicialmente tinha como finalidade principal ajudar as famílias carentes que possuíam entes queridos acamados e necessitavam de dietas, cestas básicas para seu próprio sustento. Por se tratar de dietas como um custo elevado, várias famílias buscavam amparo judicial na esperança de obterem várias dessas famílias que diversos casos de ações eram negados pelo Estado. Hoje a Associação Laços de Abraço está situada na rua Gonçalves Dias, número 819, ainda no bairro Porto Velho, sobre a inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas. Conta hoje com 5 voluntários não remunerados. A associação também distribuía comida para as pessoas em situações de rua, principalmente na própria UPA. É campanha de várias situações, como as crianças na época de Natal, além de outras datas festivas também, que ela sempre parceira. Então, por essa razão, hoje eu venho, essa tarde hoje, pedir aprovação de todos os novos vereadores para esse projeto, essa instituição tão séria, que possamos hoje votar favorável contra vocês, vereadores.
Palavra, vereador Washington Moreira.
Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Autor, vereador Wesley, quero aqui cumprimentar a Mira, Leonardo, pessoa que eu já conheço, né? Já estivemos juntos, a gente que é também fundador de projetos sociais aqui na cidade, citar aqui o Amigos do Próximo, e também idealizador de um programa na TV que chama Fazer o Bem, onde eu recebi lá a Mira já, o Leonardo, nós já recebemos eles lá no nosso programa, vou voltar ele agora, viu, Mira? Convidar vocês de novo. Pode ter certeza, vereador Wesley, que você tem nosso voto favorável, até porque a gente sabe a importância que é esses projetos sociais da nossa cidade. Muitas vezes faz mais do que o poder público. Muitas vezes ajuda mais do que o poder público. Então, assim, a gente valoriza, eu sou um defensor, um apoiador de projetos sociais, todos os projetos sociais que vêm para essa casa vai ter meu voto favorável e vai ter o meu apoio. Eu quero pedir que o cameraman poder filmar lá a Miriam e o Leonardo, são pessoas que a gente conhece, parabéns, viu? Pode ter certeza que todos aqui vão votar a favor, tá bom?
Com a palavra, presidente. Palavra, vereador Valmir Ribeiro.
Queria, primeiramente, parabenizar o vereador Wesley Jarbas, né, por declaração aí, declaração de utilidade pública. Conheço o trabalho da Miriam já há algum tempo, né, desde muito tempo que a gente era líder comunitário ainda, a gente teve essa parceria juntamente com a comunidade de Ermida também. Você pode ter certeza que você vai ter o nosso voto favorável. Eu e pode sempre contar com o nosso apoio.
Falado do doutor Delano.
Parabéns mais uma vez. Você brilhou, né? Você sempre com essa visão, além do tempo, né? Você está bem à frente do seu tempo, com essa visão de humanidade. A minha profissão, tudo que você falou, encaixa direitinho. Judicializar não é o resultado. É esse aí que você fez agora. Tornar utilidade pública e através da utilidade pública você e nós podemos direcionar emendas para estarem recebendo e suprir o que essa comunidade, Laços de Abraços, né, a Miriam e o esposo estão aqui. Então você fez o que tinha que ser feito, mais uma vez, terá o meu voto favorável.
Em discussão, em votação.
É encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinário do Legislativo Municipal número 120/2025, que declara utilidade pública à Associação Laços de Abraços da Outras Providências. Autoria é do Wesley Jarbas.
Justificativa, senhor presidente.
Justificativa de voto é do Wesley Jarbas.
Senhor presidente, é com muita satisfação, pelo qual agradeço o Osho, né, por ter cameraman focado na mira e o Leonardo. Importante desse projeto, como o próprio Delano frisou aqui, além de ter votado e aprovado esse projeto, que eles agora, através de emenda impositiva nossa também, emenda, podemos estar ajudando essas pessoas que realmente faz toda a diferença, principalmente nessa parte social, como eu tenho falado, cestas básicas e várias outras situações, né, de verduras, de frutas, tem ajudado principalmente o pessoal da UPA e outros segmentos também. Então, mire, conte conosco sempre, estamos aqui para criar leis importantes como essa e ajudar vocês no que precisarem. Mas muito obrigado a todos os vereadores, presidente, você por ter colocado esse projeto o mais rápido possível para ajudar que fosse aprovado aí, para que a gente possamos ajudar o mais rápido possível. Muito obrigado.
Justificativa de voto, vereador Matheus Dias.
Queria parabenizar o colega Wesley Jarbas. Queria parabenizar o colega Wesley Jarbas pela iniciativa. Também louvar a Deus pela vida da Miriam, do Leonardo, né? Pela instituição Laços e Abraços. Que já vem desenvolvendo um trabalho muito importante aqui na nossa cidade. Eu também venho das instituições, sei da importância, né, da documentação regularizada, das emendas impositivas, faz toda a diferença. Nós apresentamos também a lei que autoriza a isenção de taxas, né, e junto com todo o trabalho dos nossos colegas aqui, a gente sabe que as instituições auxiliam o poder público, né? Quando uma instituição... ela atende uma família, ela oferece um serviço, ela vem complementar, né? É dever de todos cuidar das pessoas, do executivo, do poder público, do legislativo e das instituições e do povo em geral. Então, sempre que vier um projeto como esse, nós iremos estar apoiando e votando favorável.
Solicito ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do município número 133 de 2025. Denomina Estevam Bechelani a rua 21, no bairro Golden Sul, neste município.
É aí.
Parecer número 155 de 2025, pela Comissão da Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legalidade e judicialidade. Parecer número 156 de 2025, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Fica falando aí, juridicidade, vai falando aí. Juridicidade, vai falando.
Eu parei de rolar mesmo.
Não, só você falando. É em discussão, projeto de lei CE 133/2025. Denominam Estevam Bechelani, a rua 21, no bairro em Golden Sul, neste município. A autoria... Vereador Matheus Dias, coro para a votação. Maioria simples em discussão.
Palavra, presidente.
Palavra, vereador Autor Matheus Dias.
Gostaria de pedir aos colegas que votasse favorável ao projeto de lei CM 133/2025, que denomina a rua 21 do bairro Golden Sul.
Juridicidade.
Estevão Bechelani. Estevão Bechelani foi o filho de um casal amigo, também são missionários da comunidade católica Missão Maria de Nazaré. Na gravidez, ela recebeu o diagnóstico de uma doença rara deste bebê e, naquele momento, o médico disse, vamos retirar, vamos fazer o aborto desta criança. E como aí temos os nossos valores e defendemos a vida, eles decidiram que não retirariam o bebê e levaria a gestação adiante. Depois de nascido, passou por algumas cirurgias e surpreendeu todas as expectativas, estando conosco por aproximadamente 2 anos. Mudando a nossa história, daquela família, das pessoas ao redor, né, mostrando que a vontade de Deus é que prevalece, e por isso essa homenagem. Então gostaria de contar com os nossos colegas vereadores no voto favorável. Muito obrigado.
Vai lá. Doutor Delano.
Quero parabenizar o meu colega, Matheus Dias, que todas as vezes que a gente coloca o nome de rua, o nome de um posto de saúde, no qual o Washington, que é colocado, o saudoso Zé Brás, é porque a pessoa fez algo por Divinópolis ou causou um grande impacto, né? Então, essa criança que viveu tão pouco tempo, que já encontra nos braços do Senhor, né? Estevão Bechelani, com certeza terá o nosso voto favorável. Parabenizar o meu colega, porque sempre, muito sensível como viu a necessidade da gente mostrar que médico acha que é Deus, uns têm certeza, mas o verdadeiro Deus é que sabe o dia da chegada e o dia da saída, e a sensibilidade dele mostrou isso. A mãe teve essa criança e ela viveu 2 anos, ou seja, veio a termo e teve e distribuiu o amor. Parabéns, Matheus Dias.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, Matheus Dias, quero te parabenizar, né, e te falar que vai ter o nosso voto favorável. A história é muito bacana, assim, a gente se comove com isso também, né, mas é tudo no tempo de Deus. Se Deus quiser que eu fique até 90 anos, eu vou ficar até 90 anos, mas se Deus quiser que eu fique só até semana que vem, vou ficar só até semana que vem. E Vossa Excelência, com a sua humildade, mas também o seu assertismo, o senhor eternizou o nome dessa criança, e toda vez que esse casal, eles vão lembrar assim, ó, nós confiamos em Deus. E hoje o nome da nossa criança está sendo eternizado lá no bairro Golden Sul, com o nome dela lá, e isso nunca ninguém vai apagar. Parabéns, terão o nosso voto favorável.
Palavra, Washington Moreira.
Vereador Matheus, meu amigo, meu irmão, meu amigo. Aqui, parabéns, acho que é o mínimo que a gente pode estar fazendo, né? Lembrando, né, memorizando essas pessoas, que realmente eu falo que é um projeto que a gente mantém vivo, Ney, né, principalmente denominando nesse bairro ali, Suc, para o nome dessa criança, não só o nome dessa criança, como mais outros nomes que nós vamos estar aqui durante o mandato, dando a denominação. Eu acho que é uma das coisas que chama minha atenção, vereador Matheus, é porque acaba sendo, né, um projeto humanitário, Ney. Sabe? É um reconhecimento daquelas pessoas que realmente, né, muitas pessoas, como o doutor Delano falou, está aqui o saudoso, o vereador Zé Brás, que fez muito, né, igual nós também, um dia vai ter nosso nome também, quem sabe, aí em alguma rua, ninguém é eterno, né? Mas parabéns, vereador Matheus, e pode contar com o nosso voto favorável.
Em discussão. Em votação. Encerrada a votação. Fica aprovado por 3 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 133 de 2025. Denomina Estevão Bechelani
a rua 21, no bairro Golden Sul, neste município. Autoria, vereador Matheus Dias. Solicita ao secretário a leitura do próximo projeto.
Projeto de lei ordinária do Legislativo Municipal número 134 de 2025. Denomina Celso Correia de Souza o Complexo Esportivo Serra Verde, situada no bairro Serra Verde. Autoria, vereador Josafá Anderson. Parecer número 153 da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Pela constitucionalidade, legislidade e juridicidade. Parecer número 154 de 2025, Comissão de Administração Pública, Infraestrutura, Serviços Urbanos e Desenvolvimento Econômico, pela aprovação.
Em discussão, o projeto de lei CM 134 de 2025, denomina Celso Correia de Souza ao Complexo Esportivo Serra Verde, situado no bairro Serra Verde. Autoria, vereador Josafá. Coro para a votação, maioria simples em discussão.
Palavra, senhor presidente.
Palavra, vereador autor Josafá.
Senhores vereadores, peço o voto favorável a esse complexo esportivo lá do Serra Verde, ao Celso Correia de Souza. Celso foi presidente do conjunto Oswaldo Machado Contígio no momento mais crítico quando foi implantado esse conjunto lá dentro do Serra Verde. Tinha água, luz, mas não tinha calçamento. E nós lutamos muito junto com o Celso para conseguir pavimentar todo o conjunto Oswaldo Machado Contígio. E foi uma luta ferrenha do Celso com a Caixa Econômica Federal, pois estava nos contratos que tinha que ter uma área de lazer e não deixou no espaço do conjunto essa área de lazer. Então o Celso lutou muito e propôs que a cobertura da quadra situada no bairro Serra Verde fosse para compensar essa falta do espaço que era destinado ao conjunto Oswaldo Machado Contígio. Então foi com muita luta que o Celso conseguiu cobrir a quadra do Serra Verde. Então é com muita justiça que a gente pede a denominação do Complexo Esportivo Serra Verde seja denominado Celso Correia. Né? Eu já tive a alegria de destinar mais de 300 mil reais em verba, para hoje o complexo está no pé que está e nós vamos avançar mais. Então a gente pede voto favorável a esse projeto.
Em discussão? Em votação? Encerrada a votação. Fica aprovado por 13 votos a favor o projeto de lei ordinário legislativo municipal número 134 de 2025. Denomina Celso Correia de Souza, o complexo esportivo no Serra Verde, situado no bairro Serra Verde. Autoria, vereador Josafá Anderson.
Queria agradecer aos vereadores pelo voto favorável e esse merecimento ao nosso saudoso Celso Correia. Obrigado, vereadores.
Valmir.
Solicito do secretário a leitura do próximo projeto.
Senhor presidente, não existe mais projetos na ordem do dia.
Passamos para a terceira parte dos trabalhos.
Senhor presidente, palavra como líder do Avante.
Palavra como líder do Avante, vereadora Ana Paula Quintino.
Senhor presidente, já tem uns dois dias essa postagem, mas eu vi foi hoje. Então, o deputado Luiz Tibé assume liderança do bloco Avante, composto pelos seguintes partidos: Avante, Solidariedade e PRD na Câmara dos Deputados, que hoje somam 18 deputados. Então, nós vamos procurar ter mais informações sobre isso, que se isso aqui realmente for adiante, então hoje nós temos a maior bancada nessa casa, composta pela Ana Paula, o Matheus, o Flávio e o Austin, né? Com 4 vereadores. Juízo, viu, meninos? Enquanto não acontece nada, juízo. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra como líder do Solidariedade, senhor presidente.
Palavra como líder do Solidariedade, o Austin Moreira.
Senhor presidente, colegas vereadores, colega Ana Paula, Matheus Dias, vereador Flávio. Como diz Ana Paula, nós tornamos, né? Tudo está ocorrer dentro do que foi publicado, a maior bancada hoje de vereador dentro da Câmara Municipal. 4 vereadores estarão trabalhando junto, nós já iniciamos a conversa, né, vereador Flávio, que nós vamos trabalhar juntos, votar juntos. Nós não vamos aqui dividir, não. Agora as coisas aqui vão mudar, viu? Não é só o osso, nós era pequenininho, o osso sozinho, Flávio sozinho, agora vai mudar. Viu? Obrigado.
Palavra como líder do PRD, senhor presidente.
Palavra como do PRD, Flávio Mar.
Senhor presidente, senhores vereadores, como a própria Ana Paula colocou, e o vereador Washington também colocou, e o Matheus também na oportunidade ali, a gente conversou ali atrás, eu fico muito feliz dessa fusão. Eu acho que é um passo importante que a gente vem dar aqui na esfera federal, estadual, e consequentemente também na esfera municipal. Dizer também que eu fico muito feliz, o Austin é um grande amigo de mais de 20 anos, Matheus para mais de 30, né? E a Ana Paula, essa mãezona aqui, eu acho que é a mãe de todos os vereadores, todo mundo trata ela com grande respeito, grande carinho, então para mim é um motivo de grande alegria a gente fazer parte dessa composição dentro do mesmo partido. Dizer também que eu não tô nem aí pro meu partido, quero falar isso aqui, mas eu tô aí pros vereadores. Então a gente, como o Osho colocou aqui, essa união ela é muito importante, mostrando força em prol do povo, em prol da população. Primeiro lugar é o povo, segundo lugar é o povo, e sempre pensando na população de Divinópolis, nosso voto vai ser sempre com coerência e sempre em prol da população de Divinópolis. Obrigado, senhor presidente.
Que isso, Fábio, você gastou tudo agora nas energias, nessa fala, bem brilhante.
Minuto de silêncio para Dênio de Oliveira Vialar. Pedido vereador Israel da Farmácia. Paulo Felipe Alves, filho do Jairo. Pedido vereador Israel da Farmácia. Às 17 horas e 5 minutos do dia 12 de junho de 2025. Em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos
da 35ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha a todos uma boa tarde.